Fernando Cunha, vereador Fernando, vereador Hamilton Batista, vereadora Thaís, vereador Maurão, vereador Pastor Elias, coro suficiente, presidente. Já falei.
Havendo coro suficiente, claro aberto, sob proteção de Deus, claro aberto a sessão, e solicito ao vereador Américo Ferreira dos Santos que faça a leitura do texto bíblico.
Ok, corrigi então, Fernando Paiva e Américo Ferreira.
Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. A lei do Senhor, Deus, é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos, igualmente que vós agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chega até vós, o Senhor, meu rochedo e redentor. Salmo 18.
Obrigado, Américo. Solicito ao senhor secretário faça a leitura da síntese da ata, bem como correspondência, projetos e requerimentos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 22 dias do mês de fevereiro de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatando o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidas também correspondências encaminhadas às comissões e requerimentos encaminhados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Mauro José Severiano, pastor Elias Ferreira, Thaís Souza e Dominguinhos do Cedro. No grande expediente, usou a palavra o diretor do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, CMTT, senhor Carlos Toledo. Após seu pronunciamento, foram apresentados questionamentos por parte dos vereadores presentes e houve a resposta por parte do diretor. A sessão foi suspensa para a despedida do diretor e reiniciada. Ordem do dia. Houve votação de projetos, de moção de pesar e de requerimentos. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para dia 6 de março, em horário regimental. Leitura de correspondências e projetos.
Requerimentos, né?
Veto 35 de 2017 do Executivo. Veto parcial por inconstitucionalidade ao autógrafo da Lei 7 de 2017, que dispõe sobre o direito ao aleitamento materno no estabelecimento privado ou público do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária do Prefeito Municipal. Regulamento ao artigo 270 da Lei Complementar nº 349, de 7 de julho de 2016, e altera dispositivos da Lei Complementar nº 355, de 6 de fevereiro de 2017. Projeto de lei da Mesa Diretora 37 de 2017, dispõe sobre a concessão de medalha Dulce de Faria, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, e determina outras providências. Leitura de requerimento. Antes dos requerimentos, um pedido de moção do vereador Pastor Elias, que requer à Igreja Assembleia de Deus em Anápolis pelos seus 77 anos de existências. Vamos agora para os requerimentos. Requerimento do vereador José Fernando de Paiva solicita sinalização no setor Jardim Europa, junto à CMTT. Vereador José Fernando de Paiva solicita lombofaixa no setor Alto da Bela Vista, Rua 9. Vereador José Fernando de Paiva solicita reparos na Avenida Federal, no centro. E agora, vereador Lisier José Borges. Vereador Lisier não está presente. Deve ter tomado um cafezinho. Vereador Luzimar Silva. Altera na linha de ônibus residencial Copacabana, junto à CMTT. Vereador Maurão, do NPS. Troca de lâmpada. No poste número 2057-0211, na rua B, quadra 2, lote 1, setor Jandaia. Vereador Pastor Elias solicita instalação de galeria pluvial em toda extensão da via Jovina Araújo, residencial das Rosas. Vereador Pastor Elias solicita serviço de tapa-buraco na extensão da rua Jovina, Jardim dos Palmares. Vereador Pastor Elias solicita serviço de tapa-buraco em toda extensão na rua Chica da Silva, Jardim dos Palmares. Vereador Pastor Elias solicita serviço de tapa-buracos e reparo na boca de lobo em toda extensão na rua Onestino Guimarães, bairro Jundiaí. Vereador Pastor Elias solicita serviço de tapa-buraco em toda extensão na rua Maressa Saad, residencial das Rosas. Vereador Pastor Elias solicita retirada de caminhão abandonado na rua 4, quadra 6, lote 16, residencial Morumbi. E por último, do vereador Pastor Elias, serviço de tapa-buraco na Avenida Nossa Senhora da Conceição, bairro Alexandrina. Vereador Pedro Mariano não está presente. Vereador Lisier retornou. Serviço de limpeza e roçagem na rua 1, residencial Ipanema. Vereador Lisier José Borges, serviço de tapa-buraco na Avenida Sérvio Túlio Jaime, residencial Ipanema. E por último, do vereador Lisier José Borges, pintura na faixa demarcada em frente ao Zego, vaga de estacionamento para idosos. Passa a palavra para o vereador Fernando Paiva para continuar a leitura de requerimentos.
Só uma observação, vereador. Na realidade, a primeira leitura não é necessária a presença do vereador em plenário. Somente na hora das discussões é que é necessário, por questões óbvias, né? O vereador, se possível, se tiver oportunidade, vai discutir o seu requerimento ou não. Então, a primeira leitura não é necessária a presença do vereador em plenário. Só para esclarecer.
Bom dia a todos. Requerimento do vereador Hamilton Filho, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, tapa-buracos na rua Xavier de Almeida. Requerimento do vereador Antônio Gomide, requer que seja encaminhado ofício à Secretaria Municipal de Obras solicitando a ampliação da PIS. Requerimento de Osmar Japão, serviço de tapa-buracos na rua 9, quadra 11, lote 14, Vila Góis, junto à Secretaria de Obras. Requerimento Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, serviço tapa-buracos na Avenida Mato Grosso, desde o cruzamento com a Avenida Ana Jacinta até o viaduto. Ainda, requerimento Deusmar Japão, junto à Secretaria Municipal de Obras, serviço tapa-buracos na rua Araguaia, quadra 5, lote 3, residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento do vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Avenida Federal, quadra 6, lote 2, loteamento Guanabara. Requerimento do vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos na Avenida Doutor Almeida Júnior, quadra 19, Vila São José. Requerimento do vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, serviço tapa-buracos em toda a extensão da rua 9, na Vila Góis. Requerimento do vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, serviço tapa-buracos na travessa 11, quadra 25, lote 6, Vila Nossa Senhora da Conceição. Requerimento do vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, serviço tapa-buraco na rua A, número 188, Vila Santa Terezinha. Requerimento Vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, serviço tapa-buracos em toda a extensão na Rua 3, Jardim Petrópolis. Requerimento, vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, serviço tapa-buraco na Rua A, Amazonas, 1600 Centro. Rua Amazonas, desculpa. Requerimento do vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, serviço tapa-buracos em toda a extensão na Avenida Itaipu, Jardim das Oliveiras. Requerimento do vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, serviço tapa-buraco em toda a extensão na Rua Bárbara Relou, no Calixto Abrão. Requerimento do vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, serviço tapa-buraco na Rua Erasmo Braga, quadra 9, número 270, Vila Brasil. Requerimento do vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco em toda a extensão na Rua Bela Vista, quadra K2, lote 4, Jardim Santana. Requerimento do vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, reparo da iluminação de postes de número 141-319-12 e 023-549-01 na Rua 5, quadra 9, lote 7, Jardim Petrópolis. Requerimento do vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco em toda a extensão na Rua Professor Bem-vindo Machado, Jardim Suíço. Requerimento do vereador Domingos Paula de Souza, junto Secretaria de Obras, solicitando o secretário de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, reforma dos banheiros na cobertura da feira. Qual feira que é essa aqui? Tem o nome da feira, a feirinha da Marreta. Requerimento da vereadora Eliner Rosa, junta obras. Requer aumento de horário de ônibus na linha do residencial São Cristóvão, Anápolis. Leu do Jackson. Requerimento do vereador Jackson Charles, junto à Secretaria de Obras, ao secretário de Obras, requerendo tampa de rede pluvial. Não falou onde, né? A Vila Formosa. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer ao secretário do Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem por toda a Avenida Rodoferroviária. Não coloca aqui em cima. A Vila Formosa também. Requerimento do vereador Jackson Charles, junto à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco nos endereços mencionados na Vila Formosa. Requerimento do vereador Jackson Charles ao diretor de CMTT, solicita mudança de horário de ônibus. Requerimento do vereador Jean Carlos Ribeiro, requer ao prefeito municipal, solicitando junto à Secretaria Municipal de Saúde e Habitação, sistema de verificação de óbitos. Requerimento do vereador Jean Carlos, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco nos seguintes endereços: Avenida Perimetral, bairro Arco Verde. Requerimento do vereador Jean Carlos, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco nos seguintes endereços: Avenida Itaipu, quadra 1, lote 10, bairro Jardim das Oliveiras. Requerimento do vereador Jean Carlos, junto à Secretaria de Educação, solicita cobertura para o CMEI no residencial Leblon. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicita instalação de pontos padronizados de embarque e desembarque na Avenida Ilha de Formosa. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicita serviço de instalação de lombofaixa no seguinte endereço: Avenida Ilha de Formosa. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicita serviço de roçagem e limpeza na Avenida Ilha de Formosa, residencial Leblon. Requerimento do vereador João César. Requer à Secretaria Municipal de Obra a efetivação do serviço de sinalização. Requerimento do vereador João César. Requer à Secretaria Municipal de Obras a efetivação dos serviços da massa asfáltica. Requerimento João César Antônio Ferreira. Requer à Secretaria de Obras instalação, feitura de lombofaixa, lombada. Requerimento do vereador João César. Requer substituição de lâmpadas queimadas no Parque Nova Capital. Requerimento do vereador João César. Requer a efetivação do serviço de massa asfáltica no bairro residencial Reni Cury. Ainda do vereador João César. Requer a substituição de lâmpadas queimadas no Parque Nova Capital. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro. Solicita serviço de asfaltamento em toda a rua do servidor público, o Polo Centro.
Ainda na leitura de requerimentos, requerimento da vereadora professora Geli, serviço de tapa-buraco em toda extensão do residencial Copacabana, também serviço de tapa-buraco na Avenida Alvorada, bairro de Lourdes, serviço de tapa-buraco também na Avenida dos Palmares, Vila Sul, também serviço de tapa-buraco na Avenida Paraguai, Jardim América, e também da vereadora professora Geli, serviço de tapa-buraco na rua Dona Gersina, bairro São Lourenço. Ainda requer vereadora professora Geli, quebra-molas na Avenida Frei João Batista, bairro Vila Formosa. Vereadora professora Geli também requer que o policiamento extensivo no residencial Aldeias dos Sonhos seja efetivado. Também vereadora professora Geli requer junto à CMTT sinalização das ruas do bairro de Lourdes, Avenida Principal, junto com a esquina com a Avenida Alvorada. Também vereadora Geli solicita serviço de limpeza de bueiros na rua Ipiranga, bairro de Lourdes. E também da vereadora Geli requer junto à CMTT redutor de velocidade na baixada na Avenida Independência, bairro de Lourdes. Vereadora Geli, patrulhamento das estradas vicinais nas seguintes rotas de transporte, Joanápolis e Santa Lúcia. Por fim, da vereadora Geli Santos, rebaixamento de meio-fio para maior acessibilidade de pessoas com deficiências nos locais abaixo determinados. Requerimento do vereador Pedro Mariano. Solicita rotatória no residencial Veneza, no Parque dos Pirineus. Vereadora Thaís Gomes. Solicitação de melhorias de iluminação no residencial Copacabana. Também da vereadora Thaís Gomes, solicita serviço de tapa-buraco na rua Copacabana, residencial Copacabana. Também da vereadora Thaís Gomes, solicita solicitação de grade para bueiro na rua 17, também no residencial Copacabana. E serviço de reforma na Praça Batista, atrás da Autoeste, na Avenida Brasil Sul. Requerimentos do vereador Valdete Fernandes de Moraes. Solicita serviço de troca de lâmpada e melhorias na iluminação na rua Pedro Tonielli, no bairro Calistolândia. Também solicita construção de uma cobertura de quadra já existente na Escola Municipal Pedro Nunes Moreira. Vereador Valdete Fernandes solicita serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Belo Horizonte, residencial Vitor Braga. Também serviço de tapa-buraco na rua São Pedro, residencial Bela Vista. Vereador Valdete solicita implantação de uma lombofaixa na Avenida Perimetral Jardim Boa Vista. Também solicita junto à Secretaria de Serviços Urbanos, serviço de limpeza e roçagem no canteiro central da Avenida Federal, bairro São Jorge. Vereador Valdete Fernandes solicita serviço de poda de árvore na rua Divino Pai Eterno, bairro Vila Góis. Solicita serviço de limpeza e roçagem na Avenida Pedro Álvares Cabral, na Vila Nossa Senhora da Badia. Vereador Valdete Fernandes solicita serviço de limpeza e roçagem na Praça Virgulino Fernandes, situado na rua do Servidor Público Polo Centro. E por fim, do vereador Valdete Fernandes, encerrando os requerimentos, solicita serviço de limpeza e roçagem na rua 50, quadra 4, no Parque Brasília, segunda etapa. Por fim, só isso, senhor presidente.
Obrigado. Na sequência do pequeno expediente, cumprido a palavra, Dorlélio Varenga, por até 5 minutos. Bom dia, senhor presidente.
Bom dia, vereadoras. Bom dia, vereadores. Bom dia a toda a imprensa aqui, imprensa escrita, falada, televisionada. O que me traz nesta manhã? Primeiramente, parabenizar o nobre vereador Jean Carlos pela outorga concedida ao Zé Bento Bentinho. Muitos conhecem aqui na cidade de Anápolis. Foi nessa última sexta-feira. Pena que poucos puderam estar presentes. Uma iniciativa muito bacana. Pessoa simples, pessoa humilde, pessoa do povo, que representa o povo. Em segundo lugar, relatar também aos nobres colegas que quinta-feira passada nós nos reunimos a Comissão da Saúde, juntamente com o pessoal portadores renais crônicos aqui nessa casa, para tratarmos de reivindicações importantes e necessárias. E logo em seguida, ainda na parte da manhã, iniciando a parte da tarde, tivemos com a secretária Luzia, a secretária de Saúde, toda a comissão, vereador Gomide, Eline, Américo, Japão e eu, Lélio Alvarenga, juntamente com dois diretores, para tentarmos solucionar aquelas reivindicações. Fomos muito bem atendidos pela secretária, juntamente com os diretores, que se mostrou pronta a atender as reivindicações desse pessoal tão sofrido. Terceiro ponto que me traz aqui nesta manhã é mostrar a minha indignação com o governo federal quando se trata da reforma da Previdência Social. Previdência Social essa que é o vilão, que é culpado de tudo e de todas as desgraças do país. Pelo contrário, essa reforma, momento algum, é uma reforma realista e nem uma reforma realmente coerente. Onde quem é penalizado é o trabalhador que luta, que trabalha a vida inteira na hora de se aposentar, não tem o direito de se aposentar. Creio eu que todos nós parlamentares, seja municipal, seja estadual, seja federal, temos que nos dar as mãos nesse momento e realmente irmos para as ruas, para cobrarmos realmente uma reforma que seja coerente. Que seja uma reforma realmente que vai ser reforma. E não só penalizar o trabalhador. Tudo que é culpado é o trabalhador nesse país. Até quando nós vamos ficar aguentando as pessoas fazerem e fazerem? Nós somos autoridade também, gente. Nós temos a responsabilidade de irmos nas ruas também, provocarmos as pessoas. Creio eu, peço a Deus que essa reforma não passe na íntegra. Que alguém de bom senso tenha a capacidade de apresentar algumas emendas, né, Gomide? Para que se faça realmente justiça. Porque a forma que ela está sendo apresentada, momento algum, ela é justa. Ao contrário, ela só penaliza o trabalhador, aquele que trabalhou 30, 35 anos, até mais. Eu falo até por mim mesmo, eu tenho 37 anos de contribuição já direto, sem interromper um dia de trabalho na minha vida. Estou na luta aí, mas ainda não tenho idade, tenho que aguardar. Mas eu falo em nome dos milhões de brasileiros que estão na mesma situação, ou às vezes em situação difícil. Não é justo que um trabalhador tenha que contribuir 49 anos para se aposentar integralmente. É um absurdo que isso aconteça. Se quisesse realmente fazer uma reforma, que fosse uma reforma justa e real, eu tenho o maior prazer de estar junto. Mas não dessa forma que estão apresentando essa reforma. Essa reforma, em algum momento, sequer, ela foi tratada com responsabilidade. Simplesmente para penalizar aqueles que mais sofrem, aqueles que trabalham, aqueles que lutam, que fazem realmente o Brasil desenvolver, o Brasil caminhar. Fica aqui o meu relatório, fica aqui a minha indignação contra essa reforma da Previdência. E convoca todos nós, parlamentares, para a gente ir para as ruas, manifestar e realmente ser o representante do povo. Não podemos nos acovardar. Agradeço a cada um E devolvo a palavra ao senhor presidente. Muito obrigado pela atenção, pela colaboração. Obrigado, tenha um bom dia.
Obrigado, Lélio Varenga. Na sequência do pequeno expediente, convido a vereadora Vilma Rodrigues para até 5 minutos.
Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia também a toda a imprensa aqui presente. Eu sempre falo que eu tenho notícia boa ou ruim. Eu levo o tempo todo para falar da ruim e fica boa. Hoje caro vereador Antônio Gomide, eu tenho duas questões boas para falar aqui com você. Primeiramente, houve na rede social uma distorção do que foi colocado aqui nessa casa, através do meu voto, da vereadora Eline e da minha filha Thaís. O que aconteceu, na verdade não é filha, é nora, mas eu falo filha. O que aconteceu foi que nós não votamos contra o aleitamento materno, em momento algum. Quem mais defende aqui, nessa casa, somos nós três e a professora Angelica, que não está hoje. O que houve foi uma distorção, tanto que voltou para essa casa hoje o veto do prefeito. Eu já tinha certeza, eu sabia que passaria nessa casa e que voltaria. O porquê voltou, não, todos os vereadores são cientes, todos sabem porque que houve o veto, não precisa de eu explicar aqui. Mas acontece que foi colocado de maneira diferente para as pessoas. Eu acho que o aleitamento materno, gente, tem que acontecer onde necessário for. A mãe tem que ter o direito de amamentar em qualquer lugar. Não precisa ter um lugar definido. Ela vai amamentar aonde a criança sentir necessidade. Onde ela quiser amamentar. Esse é um direito dela, em qualquer lugar. Na minha casa, na casa dela, em estabelecimento público ou privado, qualquer lugar. Esse foi o posicionamento do nosso voto. E que foi mal interpretado por muitas pessoas. Segundo, gente, eu gostaria de perguntar aqui aos nobres vereadores, alguém conhece, já foi visitar a Aspam? Parabéns, vereador. Eu e o senhor, nessa casa de 23 vereadores, e a vereadora Thaís. Eu estive no último sábado, e apesar de conhecer bem a Thaís, de conhecer bem a Aspam, eu saí de lá chocada, e me sinto no dever de convidá-los para que vá até a Aspam e conheçam o que realmente é feito, o trabalho que ali é desenvolvido. Porque muitas pessoas acham que é muito fácil cuidar de cachorro abandonado. É muito fácil cuidar de um cachorro em casa, gente. Agora você cuidar de quase 500, para que não falte comida, para que não falte a ração, para que não falte a água, para que não falte o remédio, a gente pode ter uma noção, mas só indo ali para ver o trabalho que a Thaís desenvolve lá, é que vocês vão tomar conhecimento disso. Eu cheguei lá nesse sábado, a Thaís vocês não conhecem. Ninguém aqui conhece a Thaís. Vocês conhecem a vereadora que aqui está sentada hoje. Mas se vocês quiserem conhecer ela como pessoa realmente, vá lá no sábado visitar o trabalho dela. Então, eu às vezes acho que as pessoas julgam sem conhecimento. E para que você não seja julgado também, sem justas causas, vocês têm que aprender a julgar. Então, eu os convido a participar desse trabalho, a conhecer esse trabalho que a Thaís desenvolve lá na Aspam. Saindo da Aspam, a gente foi para o abrigo. A Thaís, eu conheci, vi a situação dela lá, depois ela viu a minha quando nós chegamos no abrigo. Então, foi difícil para sair do trabalho dela e muito difícil para sair da minha causa também. Então, a gente vivencia isso juntos. E eu quero participar de todos, tudo que vocês defendem. Eu estou à disposição para estar junto de vocês. E os convido para estar junto conosco também nas nossas causas, nos ajudando. Porque eu e ela, a gente não dá conta. Mas se a gente, se vocês nos apoiarem, vai ficar muito mais fácil, não para mim e para ela, mas as pessoas e os animais que precisam dela e precisam de mim junto com vocês. Obrigado.
Obrigado, vereadora Vilma. Não havendo mais inscritos, pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, declaro aberto o grande expediente. Convido a palavra ao pastor Elias para até 10 minutos.
Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a imprensa, aos nossos amigos que estão aqui participando nesta manhã. O que me traz aqui hoje, senhor presidente? Em primeiro lugar, eu quero falar a respeito da saúde na nossa cidade, nosso município. Eu tive o privilégio, nesse feriado também, fazer alguma visita em algumas unidades de saúde. E eu, chegando na unidade de saúde do Jardim Petrópolis, eu pude conversar com alguns profissionais da saúde e, inclusive, detectar algumas coisas que está faltando, que me traz preocupação. O nosso líder do prefeito aqui na casa, senhor Jackson. E eu sei que o senhor vai também nos ajudar nesse sentido. Quando eu encontrei ali no Jardim Petrópolis a questão dos odontólogos, da mesma forma, ainda continua a falta de luva, falta de medicação, e me trouxe uma preocupação muito grande. Encontrei pessoas que foram fazer ali o seu tratamento, não pôde fazer. A outra unidade foi na Vila Fabril, da mesma forma, e aí encontrei uma profissional que ela me disse que fez um procedimento sem anestesia, porque não tinha anestesia. Me trouxe uma preocupação. Certo? E, em terceiro lugar, da questão da unidade de saúde, senhor presidente, foi no CAIS Jardim Progresso. Uma unidade já antiga, e que muitas pessoas são atendidas. E eu conversando ali com o nosso amigo, o senhor Jorge, e ele andou comigo mostrando alguma coisa, e a gente vê que ali necessita muito de uma reforma urgente, porque a última reforma que foi feita ali, parece que foi em 2010. Inclusive, quando nós entramos ali dentro, eu pude fotografar e olhar alguma coisa, e os fichários que colocam as fichas dos pacientes estão caindo, e ali parece que é necessário ficar, se não me falha a memória, por 19 anos o arquivo dos pacientes. Então vamos pedir para que seja olhado com carinho a respeito dessa questão da saúde na cidade. Já melhorou muito. Eu sei que o prazo é pouco para o novo prefeito e a secretária de saúde, mas nós vamos pedir para que olhe com carinho. A outra coisa que me traz aqui hoje é a respeito de uma moção de aplauso para os 77 anos da Assembleia de Deus aqui no nosso município. Para os nobres colegas, nossos amigos que estão aqui, quem sabe muitos não conhecem da história, eu quero relatar alguma coisa para vocês dos 77 anos na Assembleia de Deus, aqui no município de Anápolis. No dia 14 de janeiro de 1940, chegou a Anápolis a missionária Matilde Pausen, acompanhada de dois assembleianos, Felipe, Maria, Loulo e Jandira, para dirigir um culto na casa do senhor José Inácio. Na tarde do dia 20 de fevereiro de 1940, o diácono Antônio Moreira veio pela primeira vez a Anápolis para celebrar o segundo culto na casa do senhor José Inácio. Dia feliz naquele em que saía ali de uma sala emprestada na padaria do Pão Nosso, uma noite chuvosa, no dia 20 de fevereiro de 1940. Foi aonde 9 pessoas aceitaram a obra pentecostal, que foram ela, Antonieta de Freita, a primeira a levantar a mão e aceitando o apelo, segundo a Inácia Maria de Freita, Manoel Inácio de Freitas, Firmino Ribeiro dos Santos, Benedita dos Santos, Sebastiana Ribeiro dos Santos, João Campos da Silva, Jerônimo da Silva, José Campos da Silva, que estava formado o primeiro grupo de crentes aqui da Assembleia de Deus em Anápolis, no nosso município. Enfim, chegou no dia 5 de março de 1940, José Inácio convidou os vizinhos, preparou a casa, e às 13 horas, o senhor Antônio Moreira Inácio realizou o terceiro culto naquela casa abençoada. Os cultos começaram a ser celebrados regularmente na Avenida Tiradentes, de número 612, na casa do senhor José Inácio de Freitas, o qual recebeu a incumbência de auxiliar os trabalhos da nova casa, da igreja. Com poucos dias, a casa ficou pequena para abrigar os fiéis, e a partir do mês de abril até o mês de julho de 1940, as reuniões passaram a ser celebradas na residência da senhora Maria Damião, na Rua das Flores, atual Firmo de Velasco, no dia 9 de julho de 1940. Então, o pastor Antônio Moreira realizou o primeiro batismo da Assembleia de Deus aqui em Anápolis. Seguindo, no mesmo dia 9 de julho, Antônio Moreira trouxe consigo e designou para pastorear o pequeno rebanho o diácono Abílio Alves, que servia a Assembleia de Deus em Goiânia, para pastorear o grupo de crentes de Anápolis. Abílio Alves seria então o primeiro dirigente da humilde congregação, pensando em estabelecer a igreja em um local próprio, aonde Antônio Moreira autoriza José Inácio a comprar um terreno e este adquiriu um lote na Avenida Tiradentes 610. Enquanto isso, a conversão se sucedia e o rebanho crescia. Em 1940, o culto passaram a ser realizado em uma sala. Mas em 1940 também iniciou a construção do pequeno salão no fundo, aonde a igreja comprara aquele terreno. Porém, em 1945, com a transferência de Antônio Inácio de Freitas, a igreja voltou novamente à direção de seu pai, que é o senhor José Inácio. No mês de dezembro de 1946, novembro a 1948, a Assembleia de Deus em Anápolis esteve sob a presidência interina do pastor Divino Gonçalves dos Santos. Mas no final do ano de 1948, Antônio Moreira mudou-se outra vez para Anápolis, assumindo novamente a direção da efetiva igreja. Em março de 1957, o Ministério de Madureira designou o pastor Antônio Alves Carneiro para presidir a igreja em Anápolis. E no final de 1960, o pastor Antônio Alves Carneiro, apoiado pela maioria dos membros da igreja, optou-se por desligar do Ministério de Madureira, fundando então o Ministério Anápolis, ao qual ficou pertencendo todo o patrimônio da igreja. Que inicialmente dos presbíteros e as suas famílias optaram por permanecer fiéis à Madureira. Pioneiro, José Inácio de Souza Manuel Policarpo Gomes. O pastor Paulo Leivas Macalão iniciou então para Anápolis, enviou para Anápolis o evangelista Valdemar Nogueira Ramos a presidir a igreja reorganizada. Seguindo, no ano de 1962, adquiriram um lote na Avenida Tiradentes, 1299, construíram então um pequeno templo instalado naquele local, a Assembleia de Deus Madureira, em Anápolis. Em 1964, recebe como presidente, vindo do Rio de Janeiro, o pastor Manuel da Penha. Porém, em 1965, a igreja solicita a convenção que tende empossado o pastor Joaquim Alves de Souza na presidência da igreja. Seguindo, vem então em 1969 a transferência do pastor Joaquim Alves de Souza para a cidade de Gurupi. A igreja sede recebe como presidente o pastor Gilson Guilhardes, vindo da Assembleia de Deus, do setor Fama, em Goiânia. Como a igreja em franco desenvolvimento, Gilson Guilhardes lança o desafio de construir o maior templo, em 29 de maio de 67, com a presidente, o Ministério de Madureira, o pastor Paulo Leiva Macalão. Chega então em 1978 a vinda do pastor José Brandão Porto, que assumiu, ficou por 24 anos aqui à frente da nossa igreja de Madureira. Mas resumindo aqui, eu quero deixar bem claro para os nossos colegas o trabalho que hoje a igreja, as Assembleias de Deus, tanto a nossa Ministério de Madureira quanto a Ministério de Anápolis, que ontem fizeram o aniversário de 77 anos aqui no nosso município. Hoje, só no nosso trabalho, nós temos o trabalho da Rádio Imprensa, estamos com 137 congregações, 132 aqui em Anápolis, 5 na Bahia. Temos hoje 3 creches, que são os CIMEIs, Bet Shalom 1, Bet Shalom 2, onde são atendidas mais de 400 crianças na ação social. Um trabalho lindo e maravilhoso. E ainda compõe hoje mais de 20 mil membros. Portanto, eu deixo aqui o meu registro, presidente. Que Deus continue abençoando a nossa cidade de Anápolis, onde as igrejas têm trabalhado em prol de ajudar e arrebanhar aqueles que necessitam. e quero contar com o apoio de vocês. Vocês já assinaram na moção de aplauso, obrigado por fazer isto, que Deus o recompense a todos. E hoje continuamos na batalha. A igreja não só trabalha no sentido espiritual, mas também no sentido social, onde muitas pessoas chegam embriagadas, perdidas, e Deus transforma a vida das pessoas. E hoje nós temos muitas pessoas que ninguém dava crédito nelas, hoje são pessoas de bem na nossa cidade, no nosso município. Então, que Deus abençoe a todos. Obrigado, senhor presidente. Fica aqui o meu registro. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Luiz Mar Silva para até 10 minutos.
Cumprimentar o senhor presidente Hamilton. Em nome do nosso presidente, cumprimento a mesa aqui presente. Cumprimento a imprensa. Cumprimento os populares aqui presentes. Quero deixar alguns registros nessa manhã de hoje, aqui nessa casa de lei. Quero aqui registrar a inauguração do meu gabinete no distrito de Goialândia, no último dia 3 de março, inauguração ali às 15 horas. Foi muito bom, quero agradecer o Rossini, a Giovana, que esteve ali presente dando a cobertura daquele gabinete ali que foi inaugurado. Gabinete para atender aquele distrito, atender aquela comunidade. Sei da dificuldade deles virem até a cidade de Anápolis para querer algumas coisas ali para aquele distrito. Então estamos ali, inauguramos do Vivian Park. Então, na última sexta-feira foi o dia do distrito de Goialândia. Quero ali estar em comunicação com aquelas pessoas daquele distrito, sei das pendências, sei das demandas ali daquele lugar. Quero pedir os nobres colegas, né, que vamos juntos olhar, não só para o distrito de Goialândia, mas para os outros três distritos que a gente temos na cidade. Quero também aqui dar os parabéns ao CONAMA, Conselho da Associação de Moradores de Bairro. Quero cumprimentar o meu amigo, companheiro Silvio Carlos. Quero deixar registrado que ontem uma eleição ali começou às 9 horas da manhã no Calistópolis 2, qual eu era presidente da Associação de Moradores, e ontem meu mandato venceu e a gente fez a eleição ali. O Silvio Carlos foi eleito ali com 323 votos, uma manhã bem movimentada. A eleição começou 9 da manhã até às 13 horas, né, mais de 300 pessoas passou por ali, senhor presidente, dando ali o voto, chapa única, né, aonde Silvio Carlos está ali presente. Quero parabenizar, sei da sua luta, era meu vice-representante, dá um sinal aí, se o pessoal te conhecer, é o presidente eleito ali agora, ele era meu vice, então foi desmembrado o Calistópolis 1 com o Calistópolis 2. Agora, domingo próximo, dia 12, terá a eleição do Calistópolis 1. Quero dizer que é de muita importância, eu que sou desse conselho, né, Conselho da Associação de Moradores, qual fui eleito ali no Calistópolis por 4 mandatos, há 16 anos, ali participando, vendo as necessidades, muito trabalho social, consegui levar para ali, né, conseguimos alguns êxitos, como aquelas barreiras de frente ao posto presidente, uma feira que tem ali no Calistópolis, né, então, várias demandas, a gente conseguia distribuir verduras ali para as famílias carentes ali por cerca de 5 anos e meio. Então tinha todo o trabalho. Faço uma festa para as crianças, 16 anos ali no Calistópolis, já é tradição no dia 12 de outubro, e faço também o Natal Feliz dia 24. Vamos continuar ajudando aí agora o Silvio, né? Vamos continuar aí ajudando esses presidentes que não ganha nada para isso. Muitos pensam que presidente de bairro é assalariado, e não é, né? Faz por amor, faz por carinho. Então quero desejar, Silvio, sucesso nessa jornada, que você venha fazer a diferença ali para aquela comunidade tão sofrida que necessita muito. Quero também aqui, o vereador Domingos, quero parabenizar o secretário Vitor, secretário de esporte, qual está acontecendo no ginásio no sábado e domingo, o futsal, né, são 28 equipes de bairros que os presidentes de bairros colocou ali os times. Então está tendo aquela disputa ali. Tive o prazer de estar ali domingo. Grandes jogos, né? Estão acontecendo ali. Então quero parabenizar o nosso secretário Vitor, que está fazendo esse trabalho aí, está movimentando muito bem. Aí os times podendo estar ali competindo, brincando. E campeonato muito, muito gratificante que está acontecendo no ginásio ali, o futsal. Convidar a todos para, assim que tiver um tempo, puder estar indo ali, para estar prestigiando aqueles jogos ali no ginásio nos finais de semana, né? Deixar registrado também, né? Ontem veio a primeira vitória do Anápolis Futebol Clube. Quero parabenizar, saíram mais de 100 torcedores da cidade de Anápolis, foi até a cidade de Iporá. Agradecer o pessoal da Resenha do Galo, o pessoal da Tite, torcedores normais, que foi ali ver a primeira vitória do Anápolis, que seja a primeira de muitos que vem por aí. Nós temos o prazer também de estar ontem, eu, Leandro, vereador Domingos, vereadora Elina, uma grande decisão de campeonato, né, ali no bairro da Lapa. Então, a gente que gosta do esporte, que é apaixonado do esporte, a gente fica muito gratificante. Ali, mais de 1000 pessoas ali em volta daquele campo ali no domingo. Muito bonito. Quero parabenizar, né, os organizadores ali, agradecer o Dominguinho, que é parceiro ali também daquele futebol. Como a gente teve o prazer de estar ali ontem ali, vendo aquela grande final. Agradeço e devolvo a palavra à senhora presidente.
Obrigada, vereador Luzimar Silva. Na sequência, convido o vereador Antônio Gomit para fazer uso da palavra por 10 minutos.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente, faço uso desse grande expediente, presidente, para repercutir dois assuntos que acho extremamente importantes que aconteceram nesses últimos 10 dias na cidade e que entendo que o Poder Legislativo, a Câmara Municipal, é de fundamental importância fazer esse debate e suscitar esse debate junto à sociedade. Primeiro, com relação ao pagamento dos servidores públicos municipais da folha do mês de fevereiro. Nós que sempre prezamos e sempre lutamos nessa casa para manter o pagamento dentro do mês trabalhado, nós tivemos algumas reclamações, para não dizer várias reclamações, de professores que não receberam aquilo que era das suas horas extras, das dobras, daquilo que eram gratificações, e ainda tivemos muitas reclamações em relação àquilo que deveria estar garantido dentro do trabalho do mês de fevereiro. A justificativa do secretário foi que serão pagas essas folhas ou serão pagas essas horas extras no mês de fevereiro. Isso não tinha acontecido antes em nenhuma administração. E nós entendemos que esse é um prejuízo enorme para o servidor, porque isso vem a fazer uma prática que até então ela precisa ser normatizada, se é que precisa ser modificada alguma situação ou se tem algo que precisa ser modificado. Então não é a bel prazer de você cortar ou de você analisar as suas contas. E a justificativa, pior ainda, foi que na Caixa Econômica Federal é feito dessa forma. Equivocadamente, esse discurso está sendo colocado. E foi colocado na imprensa, numa coletiva do Executivo. Eu pergunto, será que o plano de carreira do servidor público também será pago conforme o plano de carreira da Caixa Econômica Federal? Será porque é apenas o secretário que é da Caixa Econômica Federal vai acertar o modelo de fazer pagamento das horas extras dentro da prefeitura? Mais do que isso, nós já vivemos nessa cidade onde o aposentado em algumas administrações recebiam e tinha justificativa da administração que ele só poderia receber o seu pagamento depois de 20, 25 dias depois que se pagava o servidor efetivo. E nesses últimos 8 anos nós tivemos o pagamento dos aposentados, pensionistas, junto com o pagamento do servidor efetivo da nossa cidade. Então são situações que são criadas e que têm um prejuízo. Agora, mais sério, senhor presidente, é que no dia 2 de março, logo depois do pagamento da folha de fevereiro,
enquanto o secretário estava justificando como seria pago as horas extras do mês de fevereiro, no mês de março, sai um grande decreto, o decreto 41.060, do dia 2 de março. Publicado esse decreto, onde revoga todas as gratificações do servidor público municipal, sobre o argumento de que, dentro da justificativa desse decreto, da necessidade de formação de uma poupança para aplicação nos programas finalísticos, especificamente para cumprimento das despesas já realizadas. Essa é a justificativa do decreto. Revoga, então, função gratificada especial, as gratificações de gabinete, gratificações de produtividade, inclusive dos rápidos. Ora, gratificações são incentivos. É a valorização do servidor efetivo por anos. Quando o prefeito entra, isso não é cargo comissionado, isso não é o bel prazer do prefeito. Gratificações, funções gratificadas de gabinete, funções gratificação de gabinete, são situações que o servidor merece, é de merecimento. O servidor está há 25 anos trabalhando na prefeitura, ele tem a sua gratificação, essa gratificação está lá, o prefeito entra e 2 meses depois ele zera todo mundo, tira as gratificações e deixa apenas o salário do servidor efetivo. Eu penso, em que isso beneficia para que o servidor seja estimulado a cumprir o seu papel, que já vinha desenvolvendo antes desse decreto? Então fica aqui a nossa indignação para que seja revogado imediatamente esse decreto, para que se queira realmente fazer qualquer tipo de normatização, que se faça as normatizações aqui, por lei, na Câmara Municipal, e possa olhar caso a caso, ao invés de você revogar as gratificações do servidor, porque esse prejuízo será muito grande. Eu não tenho dúvida que esse prejuízo das gratificações para o servidor efetivo será muito maior da data base que ele irá receber agora no mês de março. Então, nós não estamos nem trocando 6 por meia dúzia, nós estamos trocando 12 por 6, porque nós estamos tirando muito mais do que colocando na data base. É uma pena que isso esteja acontecendo nesse momento, mas acho ainda em tempo que o prefeito municipal possa realmente revogar esse decreto, devolver a normalidade, dar a data base necessária e aí sim rever caso a caso das gratificações, porque são servidores efetivos, para que caso a caso possa ser reincorporado. Uma outra situação, senhor presidente, que vejo importante para podermos pontuar nessa casa, depois de um fato acontecido, foi a questão da transferência de quase 600 novos presos de Aparecida para a cidade de Anápolis. Nós que viemos nessa tribuna há 2 semanas atrás e perguntarmos qual era o presente que o governador estava dando naquela oportunidade quando veio a Anápolis para a Associação Comercial Industrial, que estava fazendo 81 anos. E a gente ficava perguntando, não trouxe nenhum presente. Passou uma semana, nos deram de presente mais de 580 presos de Aparecida para a cidade de Anápolis. Nós, do Poder Legislativo, não podemos concordar com essa situação. Mas não é não só concordar, nós precisamos tomar uma atitude legislativo, executivo e judiciário dessa cidade, porque nós fomos atropelados nessa cidade, na soberania. Fomos atropelados pela ilegalidade de uma determinação de um governador ou de um secretário de segurança pública dizendo que um prédio chamado presídio, que até então não estava inaugurado, pudesse colocar mais de 550 presos ali dentro. É um absurdo a insegurança que nós vivemos nessa cidade. Se eles tinham problema em Aparecida com as organizações criminosas, Anápolis não estava nesse hall. Nós estávamos preocupados com o nosso presídio e ajudamos essa casa. Aqui, Câmara Municipal ajudou a aprovar a liberação daquele terreno. O Poder Executivo doou, comprou e doou esse terreno para podermos fazer o presídio. E nesse momento, ao invés de dar tranquilidade à nossa cidade, transferiu-se um problema de Aparecida para a nossa cidade, passando por cima do Judiciário, passando por cima da execução penal, passando por cima do Poder Executivo, passando por cima do Poder Legislativo. Então a atitude nossa é de união. A atitude nossa não é ficarmos esperando o dia 18, se vai ser cumprido ou não vai ser cumprida a decisão da juíza. é nós tomarmos uma atitude dos três poderes, irmos até o secretário de Segurança Pública, senhor Balestrieri, que assumiu a semana passada, que não deve nem saber onde fica Anápolis, não deve nem saber o que é o presídio de Anápolis, e podemos mostrar a ele essa história, que o presídio que foi construído em Anápolis foi com a intenção de desafogarmos a nossa cadeia pública, que cabe lá menos de 300 pessoas, e nós já temos lá mais de 750 presos, e não era em nenhuma hipótese emprestar um prédio que está em Anápolis para resolver o problema da cidade, colocando presos de Aparecida para resolver o problema de Aparecida. Eu pergunto, o presídio que está sendo construído em Formosa, quantos presos o governador levou para lá? Nenhum. Por quê? Porque ele sabia que se levasse os presos lá para a cidade de Formosa, eles iam em caravana e iam lá para o Poder Executivo, lá para o Palácio, porque teria que devolver esses presos. Estão construindo outros presídios, como construíram aqui em Anápolis, mas nenhum foi inaugurado. E se não foi inaugurado, não poderia ter sido posse para resolver problema de outras pessoas. Para resolver problema, nós precisamos de fortalecer os nossos poderes. Poder judiciário precisa ser fortalecido nesse processo. Não é passar por cima do poder judiciário com a caneta de um governador que estava no exterior e que sequer sabia da situação que estava acontecendo e o risco que estava colocando a cidade de Anápolis nessa situação. É um absurdo o que aconteceu e nós não podemos, daqui a 10, 15 dias, como alguns vereadores nossos foram lá em Aparecida e já perceberam que não tem nenhum tipo de construção sendo feita. Ou seja, vai chegar o dia 18, que é o prazo da juíza, e vai ser prorrogado. E nós não podemos nos acomodar nessa situação. Isso é uma vergonha. E entendo que os três poderes foram atingidos. E nós aqui do Legislativo precisamos, ombro a ombro, com o Executivo e Judiciário, tomarmos uma medida séria de acompanhamento para evitarmos que isso caia no esquecimento e vire uma rotina. Porque depois eles vão tirar 100, devolve a Aparecida, fica aqui 500. Depois tira mais 100 e deixa os 300. E a nossa cadeia pública é o nosso problema com 700. Então nós não podemos acomodar. E a atitude tem que ser uma atitude enérgica, persistente e coerente com aquilo que a gente defende em termos da soberania da nossa cidade. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Antes de passar para o próximo orador, quero cumprimentar os jovens que estão aqui na Câmara nessa manhã, manifestando sua indignação, sua revolta pelo sequestro e assassinato, né, da jovem Emanuele, ocorrido no último dia 26 de fevereiro. Vocês são muito bem-vindos aqui na Câmara. Fiquem à vontade para acompanhar nossa sessão. Eu queria até solicitar aos membros da Comissão de Direitos Humanos que possam reunir com esses jovens, colher informações sobre essa situação e que possa fazer um ato da Câmara também, solicitando à Polícia Civil providências nesse sentido, providências na rápida apuração, na rápida elucidação desse crime que realmente comoveu e indignou não só vocês, mas toda a cidade de Anápolis. E tenho certeza que a Câmara Municipal é parceira de vocês, será parceira nessa luta, na busca de solução, na busca de respostas e na busca de justiça por esse crime. Então, queria solicitar a vereadora Vilma, presidente da Comissão de Direitos Humanos, que possa receber-se na sala de comissões. Se algum outro membro da Comissão de Direitos Humanos, vereadora Thaís, vereador Valdete, vereador Mauro, quiser acompanhá-la, fique à vontade. Na sequência, convido o vereador Jackson Charles ao uso da palavra.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes à sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores do canal 10 UniTV, aos internautas que nos acompanham através do nosso site via web, com assessoria técnica da nossa diretoria de comunicações e acervo da Jangada Produções. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, atento à fala do orador que antecedeu a minha fala aqui, eu me sinto na obrigação de dar algumas explicações para a população napolina. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Todos os filósofos do mundo têm essa teoria, e nós sabemos disso. Se nós pegarmos o número 6 e colocarmos um cidadão, um na ponta e outro do outro lado, vocês verão que vai depender do ponto de vista do local onde essa pessoa está para saber qual é a verdadeira face daquele número. Se ele é um 6 ou se ele é um 9. Então, por isso que todo ponto de vista é a vista de um ponto. E o mais interessante de tudo isso, a realidade, vereador Eline, ela pode ser complexa que qualquer observação feita. Muito mais complexa. Cada assunto tem uma realidade. Cada posição e ponto de vista reflete uma realidade. Depende do ângulo em que a pessoa está vendo. Depende da situação e da posição em que a pessoa esteve ou está. Por isso que eu digo que todo ponto de vista depende da vista de um ponto. Eu gostaria também de fazer uma observação interessante. É muito grandioso, é muito salutar que você compreender que há outros pontos de vista. Na minha opinião, quem tem essa compreensão tem por si o princípio da sabedoria. Nós não podemos entender que nós somos o dono da verdade. Cada um de nós temos um ponto de vista. Cada um de nós defendemos aquilo que nós achamos ser, aquilo que nós entendemos ser o ideal. Então, é muito inteligente que nós saibamos respeitar outros pontos de vista. Foi colocado aqui, no que diz respeito à folha de pagamento de fevereiro, de horas extras, gratificações, adicional noturna, etc. Tal. Foi o que foi dito aqui. Eu quero dizer para a população napolina que tudo que está sendo feito é ao cumprimento da lei e que alguns pontos que foram feitos agora já se fazia. Não tem ninguém inventando a roda aqui, não. As horas extras na legislação passada já eram pagas no mês seguinte. Apenas na direta era que se pagava dentro do mês. Apenas. A Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação e a de Obras já se pagava a hora extra integral no mês seguinte. Por que que se pagava integral no mês seguinte? Porque os secretários esperavam fechar o mês para poder não incorrer o erro de pagar uma hora extra. E o cidadão não fazer ela por motivo de doença, por motivo de licença, por algum outro motivo que não permitia ele trabalhar. Então já era feito. Não tem ninguém fazendo nada que não era feito nesse sentido. Com relação a... Vereador, meu nobre presidente da Napolina. Com relação àquilo que se diz, a outra ação importantíssima, que era uma mudança que foi feita no Estatuto do Servidor em 30 de julho de 2016, que o prefeito não era Roberto Naves. Em julho de 2016, o prefeito não era Roberto Naves. Foi aprovada uma lei, em 2016, que no seu artigo 106, fez a seguinte alteração. Vou ler para os senhores. O servidor efetivo que cumprir jornada de trabalho normal, à noite, assim compreendido no período de 22 e 5 horas da manhã, do dia seguinte, fará jus ao adicional noturno no valor de 20% sobre a hora trabalhada.
O prefeito Roberto Naves só está cumprindo o que a lei fala. Ele não está tirando direito nenhum de trabalhador, não. Isso não foi cumprido em 2016, porque o prefeito estava em período eleitoral e num período de 180 dias, ele não podia aplicar a lei. Agora nós vamos aí criar o factoide de que o prefeito Roberto está tirando direito de trabalhador? Ele está cumprindo com o que a lei determina? Tenha santa paciência. E se ele não cumprir, ele vai incorrer na improbidade administrativa, porque a lei está mandando ele fazer. Eu quero aqui, antes de iniciar minha fala, cumprimentar aqui os ex-presidentes das câmaras municipais. Aqui o ex-presidente Lisier Zé Borges e o ex-presidente vereador Luiz Lacerda. Pelo cumprimento do que a lei determinou lá atrás, presidente. Lá atrás. Vou dar um exemplo para vocês. Os ex-prefeitos, nas suas infinitas bondades, não cumpriram o que a lei determinava, que era o reajuste à reposição salarial para vereadores, secretários, prefeitos e vice-prefeitos. Às vezes, a infinita bondade nos faz pecar. E o ponto de vista pode ser diferente daquele que nós imaginamos. Os ex-prefeitos vão ser obrigados agora a devolverem os pagamentos feitos para os secretários, para o prefeito e vice-prefeito, por não cumprimento da lei, porque eles entendiam que tinham que pagar. Era o ponto de vista deles. Tudo bem. Os secretários agora dessa gestão, que receberam em janeiro, já estão devolvendo a parte paga maior. Esta casa de leis, e aí eu cumprimento os dois presidentes, nós não vamos ter que devolver não, porque nós cumprimos a lei. Vocês dois, enquanto presidentes, cumpriram a lei de não pagar a maior um reajuste que não era devido para os vereadores. Alguns ficaram insatisfeitos, mas a lei foi cumprida e eu tenho orgulho de dizer que fiz parte dessa mesa diretora. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes, certas atitudes nossa faz na frente a gente pagar um preço alto. O que o prefeito Roberto Naves está fazendo é cumprindo rigorosamente aquilo que determina a lei. Mas nada e nada menos. Portanto, eu quero dizer aos senhores que as horas extras continuarão sendo pagas para quem realmente fizer as horas extras. O adicional noturno continuará sendo pago para quem realmente fizer o adicional noturno. Mas não na forma que estava sendo paga, que era 20% sobre o salário total e não sobre as horas trabalhadas. Isto é tirar direito do trabalhador? Não, isso é cumprir o que a lei determina. É nisso que nós temos que estar aqui, pensando, preocupados e agindo corretamente. Assim como os ex-presidentes agiram corretamente. Mas que os ex-prefeitos, por suas autonomias normais, não entenderam daquela forma, e aí eu respeito a posição deles, mas que o preço vai ser alto agora. Estão correndo o risco de devolver. De 2010 até hoje. Isso eu estou falando, não é o vereador Jacques que está falando, não. Eu estou falando é de um acordo do Tribunal de Contas do município, que está nas minhas mãos. Não é o vereador Jacques que está inventando a roda aqui, não. Isso aqui é um acordo do Tribunal de Contas do município, determinando isso, que já era ciência dessa Casa de Leis. Que nós, inclusive, na época, alertamos o Executivo que nós não pagaríamos, que não poderia ser pago. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ponto de vista meu pode não ser igual ao seu. Nós temos é que fazer política de forma responsável. Vamos cobrar aquilo que está errado para que seja certo? Vamos! Claro que vamos! Nenhum vereador aqui vai avalizar prefeito que não cumpra com aquilo que é de direito do trabalhador, vereador. Nenhum! Nem eu! Nenhum vereador! Eu quero só fazer essa defesa no sentido de que o prefeito Roberto Naves não tem a intenção não tirou nenhum direito adquirido do trabalhador e pagará todos os direitos que o, vereador, que o servidor tiver direito de receber. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jackson Charles. A sequência do grande expediente, convido o vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente dessa casa de leis, vereador Hamilton Filho. Mas, senhor presidente, eu ia falar em quatro temas, mas como os meus minutos estão escassos, eu acho que eu vou falar em dois só. Eu aqui, vereador Jacques Charles, eu como vice-líder do prefeito, eu hipoteco todas as suas palavras que você falou nessa manhã de hoje. É por aí mesmo. Nós temos que cumprir a lei. A lei está sendo cumprida. Eu acho que o prefeito, participei de várias reuniões com vocês lá no Executivo, não está dando tomé em ninguém, nem servidor, não. E o que vem é discurso político, discurso politiqueiro. Né? Então, não é assim, não. Isso, quem já passou para o Executivo sabe disso, que quem já foi vereador nesta Casa de Leis sabe muito bem. Então, hipoteco tudo que a Vossa Excelência disse nessa tribuna a respeito do Executivo. Por outro lado, senhor presidente, muitas pessoas me abordam na rua, e aqui tem no mesmo parlamento, alguns vereadores, pensam que eu não critico o partido de qual hoje eu estou. Critico sim, e elogio sim. Quando eu falo que sou independente dessa casa, tudo bem. Não interessa se eu sou do PSDB, do PT, do PTB, do Pedro sei das contas. Mas, na véspera do carnaval, nós recebemos um presente de grego do senhor governador Marconi Perillo. A cidade inteira, comentaram todos nos festivais de Jesus, no Comep e na Almada, foi isso aí. O que o governador fez com a população de Anápolis? Olha, ele é governador do meu partido, eu sou vereador do PSDB, e por que que eu não posso questionar isso aí? Eu tenho que ficar murchinho? Eu tenho que ficar com a cabeça cabisbaixo e não falar? Não é eu que estou dizendo isso, não. E parabéns, vereador Hamilton. Você, eu vi pelas redes sociais, a Câmara Municipal, pela sua autoria, repudiou aquele ato do senhor governador que fez na minha cidade, na nossa cidade, de qual todos nós aqui fomos eleitos. Por que que ele não mandou esse preso para Papuda? E se não tivesse esse presídio inacabado aí, será que ele ia levar esse preso para a casa dele? Para a fazenda dele? Não, para com isso. E mais que me ficou mais perplexo, vereador Antônio Rabelo. Ele pegou o seu bug e foi para Dubai. E deixou aqui, igual nós, casa de Maria Joana. Ele viajou. Está certo que ele foi a serviço do Estado. Mas a situação é tão complicada. Será que só tinha esse local para mandar esse preso? Um presídio inacabado, que não tinha nada de sanitário ali. Gente, jogaram um montante de 600 pessoas ali. Tá certo que é bandido de alta periculosidade. Mas ele era um tumulto ali. Eles não deixaram nem eu visitar. Que quando eu cheguei da entrada ali naquela sem terra ali, vereador, indo para Curumbá, tanto caburão do CP, não sei da quanto, os homens de preto não deixaram, não, sabe, não pode. Aí a turma do direito humano entrar lá. Eu não, porque eu faço parte da Comissão de Direito Humano. Aí, o mais incrível é que o senhor governador Marconi está brincando com a minha cidade de Anápolis. Está brincando, sim. Em vez de mandar policial aí, para ver essas violências que está aqui, igual a transexual aí, ó, veio fazer barulho na cabeça, eu acho que ele não é um local para eles dizerem que não. Está certo que essa casa aqui é casa de leis, casa do povo, que venha. Mas tinha que ir para a porta da segurança pública, que nós não temos moral aqui para prender ninguém, não. Tem que ir lá para o quartel, sob o comando aí, que é submisso ao senhor Marconi, essas violências. Minutinho, eu estou passando para outra. Então, é isso que deixa cabisbaixo. Porque eu sou vereador do partido do governador, aí, eu tenho que falar. Amanhã você fazer uma coisa boa, eu vou elogiar. Quando eu falo que sou independente, é isso. Então, é isso. Pelo menos eu fiquei cabisbaixo quando ouvi uma coisa dessa. Olha, está em 600 preso para Anápolis. É o dobro do que o presídio vai comportar. E o homem viajou e deixou Anápolis no meio do carnaval de Jesus, da Almada, turista chegando, e uma cidade que complicadíssima para o nosso visitante. Fazer o quê? Olha, eu acho que ele tinha que ter bom senso. Ele disse que a menina dos olhos dele é o município de Anápolis. Eu acho que dessa vez furaram o olho dele e colocou um olho de vidro. Porque não é isso aí que eu estou pensando, não. Sinceramente, eu sou eleitor daqui, pagador de impostos, sou vereador aqui, eu tenho que lutar pela cidade. Não interessa qual governo, se é de qual partido. Então, fica aqui. Seria rápido a sua intervenção?
É bem
eu vou
rápido,
passar para outro tema, por favor.
Obrigado, vereador Mauro. Cumprimento a Vossa Excelência e também ao vereador Antônio Gomito, que trouxe esse assunto para a tribuna, que é realmente gravíssimo. O senhor lembra que na véspera desse episódio, eu até usei aqui a palavra falando que devido àquele aparato de policiais que estava aqui na cidade e tal, até falei, espero que não seja mais um espetáculo de mídia do senhor governo do estado. E era pior. Na realidade, não era preocupação aqui com a segurança da nossa cidade, com a criminalidade que vem crescendo aqui, era preparando o terreno para, na calada da noite, trazer para cá esses presos. O mais grave aqui é a forma que foi feita, sem dar satisfação para ninguém aqui no nosso município, vereador Mauro. E hoje fiquei sabendo, mais grave ainda, nas colocações feitas aí pelo vereador Antônio Gomito, que sequer consultaram o Conselho de Execução Penal, o Conselho da Comunidade, e nem o Poder Judiciário e o Ministério Público. Quer dizer, uma situação onde chegou, passou por cima de todo mundo aqui na nossa cidade e trouxeram na calada da noite esses presos para cá. Então, um absurdo que, né, realmente nós não podemos aceitar. Vou devolver a palavra e depois falaremos mais sobre esse assunto. Obrigado.
Isso aí é muito ruim para alguns governos. Em vez dele fazer concurso para Polícia Civil e Militar, para ver a violência que está na cidade de Anápolis, ele manda bandido para cá, em vez de mandar policiais. Isso que não dá. De sã consciência, não dá para acreditar o que o senhor Marconi fez, esse ato irresponsável dele. Ele está viajando na maionese, vamos dizer assim, né? Não é só para Dubai, não. Está viajando na maionese. Lógico que ele foi, é uma delegação oficial, né, pedindo recurso para o estado de Goiás. Mas nessa aí, eu, sinceramente, eu não posso ficar aqui calando minha boca aqui e ver o senhor governador Marconi Perillo fazer essa lambança, né? Nós sabemos aí, nós que somos operadores do direito, você sabe, não existe preso municipal, só existe dois presos no Brasil. Ou ele é federal, ou ele é estadual. Então, por que que ele não telefonou o senhor governador do Distrito Federal, que é uma cidade próxima aqui, e não mandou 600, lá para a puta está cheio. Lá tem uma população que ainda cabe mais o resto da população de Brasília. Então, por que que não mandou para lá? Mandar para um casebre que nem foi construído e nem inaugurado. Isso que não dá para entender e ficar aqui de boca calada. Por outro lado, senhor presidente, resta alguns minutos, foi debatido aí, eu acho que o vereador Lelo, na Previdência, isso é outro pau para a manga. Essa Previdência, ninguém concorda. Eu que trabalho no órgão, que a pior lambança que tem é esse tal de INSS, são os carniceiros do INSS, que você pode chegar lá com a bala na cabeça. De um lado para o outro, eles mandam você trabalhar, diz que você está são. Mas eu quero saber se esses carniceiros do NPS...
A parte, vereador.
O meu tempo está escasso. Pela ordem.
Perfeitamente, vereador.
Então, isso aí é um confronto. E até quero parabenizar um senador. Por isso, quando eu falo aqui que o PT tem gente ruim e tem gente boa, é isso aí. Esse moço é do PT. Esse moço é um apaixonado nas leis previdenciárias. Senador Paulo Paim, que representa o Rio Grande do Sul. Está dando até um derrame no homem lá. Como tá, eu estou preocupadíssimo. Gente, o trabalhador brasileiro, trabalhar 49 anos de carteira assinada ou contribuindo à Previdência, tem buraco abaixo. Então, eu gostaria que todos vocês que conhecessem algum senador, mandassem e-mail para esse senador, não votar nessa lambança que o senhor Temer jogou lá no Congresso, esse pacotão, não. Não deixar só a CUT resolver, não. Não deixar só a CGT resolver, não. É inacreditável o que nós estamos vendo no Brasil. O que o trabalhador conquistou ao longo da sua vida pública está jogando pelo ralo. Ainda tem 30 segundos, vereador. Se quiser uma intervenção aí, então...
Amanhã eu tento colocar meu parecer a respeito desse assunto. Obrigado pela oportunidade, vereador Mauro.
Não vão ter tempo de debater isso aqui. Não vão deixar só o senador de bem, que tem uma banda podre lá, mexer nessa previdência, não. A nossa voz talvez não chegue lá. Mas através de e-mail, um telefonema para os nossos senadores, do nosso partido, para não votar naquilo que o senhor Michel Temer, ele não está dando conta de escolher os ministros dele, está querendo mexer no Congresso na Previdência. E é regime de urgência. Regime de urgência, gente. Ah, não. Isso aí deixa gente perplexo aqui. Mas devolvo a palavra para a mesa. Nós vamos discutir esse tema da Previdência aqui ao longo, enquanto esse imbróglio está no Congresso, essa lambança, essa sujeira que o presidente Temer mandou para lá. Muito apressado dinheiro, moço. E não deveria ser regime de urgência.
Obrigado, doutor Mauro. No último espaço do grande expediente, irá dividir o tempo o vereador Jean Carlos com o vereador Domingos Paula. Inicialmente, falará Jean Carlos por até 5 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia, demais pares. Cumprimento os ouvintes do canal 10, assinantes do canal 10, ouvintes da Rádio Manchester, a população que aqui se encontra. Quero também repercutir e registrar essa transferência ilegal dos detentos da penitenciária Odenir Guimarães, de Aparecida de Goiânia, para Anápolis. É aquilo que o vereador Antônio Gomide falou e que todos nós temos, desde o dia dessa transferência, registrado. A falta de responsabilidade na transferência de quase 600 detentos de forma totalmente descompassada com a realidade do município nosso, que aguardava a transferência dos detentos da cadeia pública municipal, já condenados, que deveriam sim esses ocupar o novo presídio, que sequer ainda é um presídio, que bem foi dito aqui, não foi inaugurado. A revelia da juíza da execução penal, a revelia da OAB, a revelia do prefeito, a revelia dessa casa, ou seja, totalmente sem qualquer cuidado com a cidade de Anápolis. Ah, mas não tinha outra saída. A responsabilidade de se manter os presídios é do governo estadual. A responsabilidade de estar trabalhando preventivamente sobre esse aspecto não é do município. Agora, o prédio que está ali deve ser, inclusive, interditado, vereador Leandro, pelo município. Porque o Código de Educação fala que todo prédio que não tem licenças e lá não tem a carta de ocupação, não tem o licenciamento ambiental, não tem o licenciamento da vigilância sanitária, tem que ser interditado. E se acomodar, como bem disse, deixar para amanhã, trazer mais meia dúzia de policial para fazer policiamento, patrulhamento, vão deixar aí permanentemente. Vão deixar o que é provisório eternamente. E que fere, inclusive, a lei de execução penal. Porque as transferências não podem ser feitas dessa forma. Há todo um procedimento e uma série de requisitos. Portanto, aqui, o presidente Hamilton expediu a nota de repúdio. Nossa casa aqui, com certeza, unanimemente acompanha essa nota de repúdio. E, certamente, o vereador, ex-prefeito Antônio Gomito, tem razão. Nós temos que tomar atitudes mais enérgicas. Né? Ah, mas vai resolver. Nós temos que procurar, de alguma forma, autoridades. Inclusive, a ministra, presidente do Supremo, Carmen Lúcia, deixou bem claro na reunião com o Tribunal de Justiça que eles seriam responsáveis por qualquer transferência sem a devida... sem o devido respaldo legal, e estaria acolhendo e avaliando, apreciando os recursos interpostos de forma especial, de forma imediata. Então nós temos que promover, se for o caso, junto com a OAB, um recurso jurídico dessa decisão da doutora Lara, que certamente não será cumprida em 15 dias, para que a ministra do Supremo possa determinar, e aí sim, eles possam tomar providência. Porque certamente, só nessa decisão aí, com todo respeito à juíza de primeiro igual, Lara, eu acho difícil que seja cumprida dentro desse prazo legal. Então, quero compactuar aqui com a fala do ex-vereador, do ex-prefeito, e dizer que realmente, presidente Hamilton, nós precisamos tomar uma medida mais enérgica e não acomodar realmente, porque o que é provisório vai ficar permanente. centenas de pessoas que aguardavam aí ansiosamente a inauguração, centenas de detentos da cadeia pública municipal, certamente já causa uma revolta maior e ali também se torna um local de estupim, de risco iminente aí para rebeliões. Então nós não podemos, na cidade de Anápolis, sobretudo nós como membros do Poder Legislativo, nos acovardar e devemos realmente tomar uma posição mais concreta junto com o Executivo, junto com o Poder Judiciário, através... Cadê os superintendentes do governo estadual, vereador Leandro? Inclusive aqui tem membros do PSDB, eu tenho muito respeito pela superintendente de Direitos Humanos e confio também no trabalho da Alnaide Santimé. Ela precisa também manifestar. É a superintendente do Estado de Direitos Humanos. Nós precisamos também dela agora, que é uma pessoa que mora em Anápolis, conhece a realidade e que com certeza pode dar essa contribuição. Nós precisamos das pessoas que têm proximidade do governador chegar nele e realmente aqueles que têm prestígio com ele, sensibilizar ele de tomar essa providência e resolver essa questão. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência do grande expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar aqui as pessoas que acompanham a sessão na Câmara Municipal, as pessoas que estão nos ouvindo pela rádio, pela internet, né, e pela TV. Senhor presidente, eu quero voltar aqui um pouquinho na fala do vereador Antônio Roberto Gomide e também na fala do vereador Jackson. Acho que é importante a gente dar uma explicação para a população e principalmente para o servidor público, mas uma explicação assim do jeito que as pessoas entendem o que a gente fala aqui, sem seis, meia dúzia, nem nada. Porque o pessoal, às vezes, da periferia, o pessoal mais simples, às vezes não é bem pragmático, né? E às vezes não entende os pontos de vista. Então, assim, eu quero falar, mas eu quero falar do jeito que as pessoas simples, as pessoas realmente possam entender o que que o prefeito Roberto está fazendo na nossa cidade. O que houve foi um caos, mas foi da administração passada, dando gratificação de torta à direita para um monte de servidor para poder tentar ganhar uma eleição que antes de começar o processo eleitoral já estava perdido. Por causa de quê? Por causa da sujeira da lama do partido, dos trabalhadores, não na nossa cidade, ou quem sabe não no nosso estado, mas assim aquilo que vinha de Brasília para cá, aquilo que vinha acontecendo de lá para cá. Temos que reconhecer que quando o Antônio Roberto entrou na administração, pegou uma administração redondinha, que o Pedro Sayão deixou, ele teve condições de alavancar trabalhos importantes na nossa cidade. Mas quando foi para um segundo pleito, onde a população de Anápolis deu a maior votação do país para ele, e nós acreditamos, inclusive eu também, onde que ele falou na televisão, nos seus programas eleitorais, que não ia largar a cidade de Anápolis, ia governar os 4 anos, eu acho que é uma decisão pessoal dele, eu acho que é o direito dele de pleitear outras coisas, igual ele pleiteou o governo, mas aquilo lá eu acho que foi uma decisão...
Uma parte, vereador?
O tempo é pequeno, vereador, não tem como. Aquilo lá eu acho que foi uma decisão onde trouxe um prejuízo muito grande para a cidade de Anápolis. Por quê? Colocou um incompetente, que foi o seu vice, no seu lugar. E esse incompetente, que foi o João, o tocador de obra, que na realidade tem que ser chamado de João Lambão, porque todas as obras que ele começou, está tudo parado. E o dinheiro gastou tudo. Gastou tudo. Aí endividou. O que que acontece hoje? Não temos como pagar hora extra. Não tem como pagar por atividade nem nada. E outra, um funcionário que trabalha no rápido, ele trabalha meio período, ele ainda ganha gratificação. E os outros funcionários que trabalham em outro lugar, trabalham o dia todo e esse funcionário não ganha gratificação. O cara que trabalha na saúde, ele trabalha 8 horas por dia. Cadê a gratificação dele? Não tem. Então o que que o prefeito Roberto está fazendo? Cortou tudo e aí agora sim, vai normatizar. Quem realmente precisa ganhar gratificação? Quem precisa realmente ter o dicionário noturno? Então o que que nós temos que fazer nessa casa? É dar o respaldo. Dar o respaldo de que forma? Falando a verdade para o servidor, colocando os pingos no i, igual o nosso ex-prefeito sempre fala aqui nessa casa, colocar os pingos no rio, mas sem mentira. Sem mentira, falar a verdade. E a verdade tem que ser dita aqui na tribuna dessa casa. Nem em rádio, né, nem em WhatsApp, nem nada. É aqui, ó, onde o povo está lá na ponta ouvindo. Se tiver de dar gratificação, tem que dar para todo mundo. Não é para alguns, não. Porque no ano da eleição, a eleição já perdida, deu gratificação, nomeou um monte de gente tentando ganhar a eleição. Mas o tiro, viu, João César, o tiro saiu pela culata. Por quê? Aquelas pessoas que o ex-prefeito João Gomes deu gratificação ou fez... que as pessoas nem votou nele. Por quê? Já viu como é que a administração da nossa cidade estava. Uma administração que não tinha condições de levar o município adiante. Então as pessoas não são bobas. Não são bobas. Não adianta você tentar querer agradar uma pessoa pensando que vai ganhar o voto dela. O povo hoje é inteligente. O que, que o povo quer? O povo quer melhoria para a nossa cidade, para os nossos bairros. Então temos que ter a consciência de que o prefeito Roberto vai enfrentar muita dificuldade, vai ter mais coisa que vai vir por aí. Vai ter que cortar na pele mesmo para poder organizar essa administração que está aí. Se não, não dá conta é de pagar o salário, vereador Maurão. Se não organizar, não vai dar conta de pagar o salário do servidor público. Então, eu estarei nessa casa aqui para poder dar o apoio necessário a essa administração para a gente poder pagar pelo menos o servidor público em dia. Devo falar, presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente e solicito o vereador Fernando Paiva que faça a aferição de coro para a abertura da ordem do dia.
Pela ordem.
Aferição de coro. Vereador Antônio Gomide. Vereador Jackson Charles, vereador Jean, vereador Mauro Severiano, vereador Américo, vereador João da Luz, vereador Luzimar, vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, vereador Domingos de Paula, vereadora Eliner Rosa, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereador Hamilton, vereador Leandro, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Antes de passar para os oradores, quero que, em nome da Câmara também, no meu nome, certamente em nome de todos os senhores e senhoras vereadores, manifestar nossa indignação a respeito dessa questão de transferência de presos para a cidade de Anápolis. Desde que ocorreu, toda a classe política de Anápolis, não só a Câmara, toda a classe política, tem se mobilizado no sentido de buscar a solução, buscar um respaldo do Estado para isso. Nós estivemos, eu estive aqui no presídio aqui de Anápolis, vendo lá as condições, estivemos, eu, vereador Eliner, vereador Geli, lá na POG em Goiânia, vendo também de lá a situação. Eu tive a oportunidade de conversar com integrantes da Secretaria de Segurança Pública, buscando compreender, buscando manifestar a eles toda a nossa indignação, nosso repúdio a essa situação. Buscamos, na verdade, junto com a nossa Procuradoria, saídas jurídicas para que a Câmara pudesse intervir nessa questão. Na verdade, houve até um respaldo, soubemos depois, que o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás deu o aval a essa transferência. E conversando na última sexta-feira com integrantes do alto escalão da Segurança Pública, eles me disseram que só vai retornar quando lá estiver terminada a reforma. Porque lá, nós entramos lá no PLG e realmente lá houve vários danos à estrutura. E o que nós temos que manifestar de uma forma veemente é que essa cobrança para que essa reforma seja concluída tem que ocorrer da forma muito veemente para que essa reforma conclua o mais breve possível para que esses presos possam retornar para cá. E depois vai surgir a necessidade de reformar o daqui. Porque aqui também houve severos danos à estrutura já. No dia que eles chegaram, fizeram meio que uma mini rebelião, que causou também várias avarias a esse presídio. Então, assim, nós pedimos uma nota de repúdio em nome da Câmara, no dia, na sexta-feira, logo após que ocorreu o fato. Eu solicitei uma audiência dessa casa com o secretário de Segurança Pública, o Balestrini. Na sexta-feira, o que me disseram era que não tinha ainda começado a dar expediente, apesar de ter sido nomeado. Ele vai começar a trabalhar realmente de fato, a tomar posse no seu cargo de 13 de março. Ou seja, a situação é tão grave que não tem nem quem manda, né? O governador não resolve, né? Iremos buscar buscar o Coronel Dragal, estive falando com ele também, que é o superintendente ligado à área, expondo a ele o nosso repúdio, e vamos buscar, eu acho que já que o secretário de Segurança Pública não está, vamos buscar o governador de exercício, o senhor José Elton, buscar, o senhor Marconi já está chegando de viagem, já chegou, não sei, buscar e cernar ele a nossa posição, porque a gente não pode aceitar isso calado, não podemos aceitar essa situação. Nesse momento, a vereadora nossa, professora Geli, está participando de uma reunião no Ministério Público sobre essa questão, porque não é uma questão só que a Câmara está lutando. Na verdade, o Ministério Público entrou com a ação, provocando a juíza de execução penal, houve a decisão para retornar em 15 dias, essa decisão não será cumprida, porque lá não vai ter terminada a reforma ainda, então nós temos que continuar vigilantes, continuar fazendo a nossa parte no sentido de buscar a solução para essa questão. Então eu quero aqui manifestar em meu nome, em nome da Câmara, aproveitando a imprensa que está nos acompanhando nessa manhã, todo o nosso repúdio e indignação. Certamente, não só eu, mas como todos, senhoras e senhores vereadores, bem como a classe política de Anápolis, irá continuar unido, continuar vigilante, no sentido de buscar uma solução para essa questão o mais breve possível.
Uma parte sobre esse assunto?
Eu vou fazer uma palavra pela ordem agora, é o próximo orador, Gomide. Então, eu quero só manifestar isso aqui. Quero pedir, antes de passar pela ordem, que o secretário leia aqui a nossa nota de repúdio, para que fique registrado, logo em seguida passaremos a palavra pela ordem.
Nota de repúdio da Câmara Municipal de Anápolis. Em consonância com as manifestações da população anapolina, repudia veementemente o ato da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás e da Secretaria da Administração Penitenciária em transferir, sem comunicação prévia às autoridades constituídas do município de Anápolis, Executivo, Legislativo e Judiciário, 588 presos do Complexo Prisional Odenir Guimarães em Aparecida de Goiânia para as dependências do presídio recém-construído e não inaugurado em Anápolis. É essencial observar que as instalações do nosso presídio, embora concluídas, ainda não obtiveram as licenças legais, além de desprovidas de móveis e de condições adequadas para acomodar tal número de presos exageradamente acima da capacidade da referida unidade, que é de 300 presos. A condição que está que essas pessoas foram submetidas propiciam riscos e a elas próprias, como comprovado por meio do início de rebelião ocorrido nesta data, além de acarretar perigo eminente à integridade dos cidadãos anapolinos. Sem contar as condições insalubres e aviltantes à lei que já são submetidos os presos do Centro de Inserção Social de Anápolis, há muito superlotado. Assim, indignado com a forma adrupta e sem precedentes de transferência dos 588 presos de Aparecida de Goiânia para Anápolis, sem autorização necessária das autoridades judiciárias e a revelia das autoridades do Executivo e do Legislativo, é que a Câmara Municipal de Anápolis manifesta o presente repúdio e já adota as providências necessárias para buscar os meios legais e políticos para reverter essa situação. O Poder Legislativo soma-se aos demais segmentos organizados desta cidade e da população em geral, exigindo o respeito que o cidadão anapolino é merecedor. Anápolis, 24 de fevereiro de 2017.
Obrigado, secretário. Luta pela ordem, pela liderança do PT, vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, eu vejo que essa situação é uma situação grave, eu sei da iniciativa da Câmara Municipal, mas vou dizer uma coisa para o senhor. Documento e papel nessa hora já não vai resolver muita coisa mais. Nós temos um prazo que finda agora dia 18. E o nosso negócio não é reivindicar se nós vamos deixar ou não os presos aqui em Anápolis. A atitude nossa de Anápolis é uma atitude que precisa ser uma manifestação da Câmara com o prefeito e com o judiciário. Nós temos uma atitude feita pelo governo do Estado, onde essa união entre os três poderes de Anápolis tem todas as condições de nós mobilizarmos para reverter esse quadro. Não tem sentido nenhum. Até agora, por exemplo, o Jornal Popular, que é o jornal diário, de maior circulação em Goiás, não saiu uma nota. Onde a cidade de Anápolis está apavorosa, está indignada com o governo de Goiás pela atitude que foi feita pré-carnaval. Então nós precisamos fazer essa manifestação, nós precisamos fazer essa movimentação. E eu vejo que o legislativo pode fazer isso. Nós podemos puxar essa conversa. Eu sei que agora, por exemplo, está tendo a reunião para que possa lá, o poder legislativo está lá sendo representado pela nossa vereadora, tudo bem. Mas qual é a manifestação verdadeira para nós sentarmos na frente do governador e mostrarmos a ele a importância de reverter o quadro o mais rápido possível? Ou colocarmos um prazo verdadeiro e não só um que vai ser derrubado por a liminar que vai ser derrubada pelo não sei o quê, e nós vamos ficar nessa conversa. A não ser que isso seja segundo plano. Eu percebo que não é segundo plano. Eu percebo que essa é uma atitude corajosa da cidade de Anápolis em mostrar que o governo de Goiás, Secretaria de Segurança, errou. Ela errou quando transfere esses presos para Anápolis. E nós precisamos reagir. E reagir é reagir na imprensa, é reagir na manifestação, é sentarmos à frente das autoridades competentes para reverter esse quadro. E quem pode reverter esse quadro é o Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, junto em Anápolis, junto ao governador. Então eu queria aqui conclamar o senhor para que possa marcar, junto com os três poderes de Anápolis, uma audiência com o governador, ou com o novo secretário, ou quem está respondendo pela pasta, ou pelo comandante que está à frente dessa operação. Mas que seja uma atitude aonde a imprensa possa registrar e que a gente possa ser noticiado o que é e o fato que nós estamos propondo a fazer nesse momento pela cidade de Anápolis. Eu acho que isso é extremamente importante.
Obrigado, vereador. Em relação a comentário sobre o jornal popular, infelizmente a gente não pauta o popular. Em relação às demais providências, a gente já solicitou essa audiência, esperando que para essa semana possa confirmar o horário local e nós iremos comunicar a todos os senhores vereadores onde será e convidá-los para participar dessa audiência.
Pela ordem, pela liderança do PSB, presidente.
Está escrito, o vereador Jean Carlos está escrito antes. Vereador Jean Carlos, liderança do PTB.
Obrigado, presidente. Só dando continuidade e pedindo, inclusive, à Secretaria de Obras que faça o relatório lá, que certamente pode subsidiar as ações judiciais, porque o próprio Código de Educação já fala, né? Aqueles estabelecimentos que não têm os licenciamentos e no descumprimento desses termos, está sujeito a embargo. Da mesma forma, no artigo 174 da Lei Complementar 120. Da mesma forma, no 177, fala da interdição. A obra de edificação será interditada se ocorrer situação de risco e ameaça à segurança de pessoas ou bens públicos ou particulares. O município, através do órgão competente, deverá promover a desocupação compulsória da obra de edificação se houver insegurança às pessoas, aos trabalhadores, aos bens públicos ou particulares. É o caso. O prédio não está concluído, tem risco de insegurança, porque, inclusive, pode ser a qualquer momento danificado e, inclusive, não se sabe se ele está com as condições de segurança regulares. Então é a Secretaria também de Obras que poderá promover essa interdição e subsidiar a Procuradoria do Município para qualquer que seja a medida judicial, inclusive no sentido de rever, de retornar imediatamente esses detentos para Goiânia. Que o governo do Estado faça lá a obra de caráter emergencial, coloque 50, 100 homens lá na penitenciária, E regulariza a condição, mas não que tome essa providência e perdure aqui indefinidamente essa permanência dos detentos. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean Carlos. Pela liderança do PSDB, vereador Mauro José Severiano.
Eu pedi pela ordem, senhor presidente, para esclarecer mais isso à população que está nos ouvindo lá fora e assistindo. Olha, o governo Marconi, em segurança pública, todos os governos dele, foi um fracasso. Inclusive na última, não é eu que estou dizendo isso. Quem era o chefe de segurança pública quando matou o senhor José Gomes? José Hélito, vice-governador, comandava a pasta, gestor da pasta. Foi lá e quase pegou um tiro nele. Pegou, né? Tá. Ele ficou no... E ele, com medo de ser chefe de segurança, ele pediu demissão para ser só vice-governador. Agora está percorrendo o Estado, ganhando voto, né? Então, no governo Marconi, Deus que eu entendo por gente, os quatro mandato do Marconi Perillo, na educação, tudo bem, em outras administrações, mas na segurança, principalmente na minha cidade de Anápolis. Então, o povo clama. Você vê as manifestações do GLBTs aí, está ali conversando com a vereadora Thaís e a vereadora Vilma. Não aguenta mais, não. Isso é no estado todo. Em vez de mandar segurança para Anápolis, ele mandar é preso. Ué, um pacote de grego? Não, isso aí não dá para ficar calado, não. Não dá. Ninguém de sã consciência. E o sobre o popular, eu não entendo o que, que acontece na mídia de Goiás. Eu já não posso provar nada, mas parece que uma mídia marrom, né? Quando é coisa do governo boa, parece umas propagandas lá toda colorida. Mas quando se trata de denigrir, eu acho que não, é marrom mesmo. Então, quando se parece uma coisa contra o governador, não fala nada, parece que tudo normal. Se eu fosse o governador, trazia um secretário de fora, que tem competência. Será que nós não temos cabeça pensante no estado de Goiás para dominar aquela pasta, não? É uma pasta pesada, a segurança pública. Traz um Beltrame, mesmo que o governo dele foi corrupto no Rio de Janeiro, esse que está preso aí, o Cabral, mas na pasta dele, ele foi super competente. Isso é o Brasil que reconhece o trabalho dele na segurança pública. É José Maria Beltrame, é isso? Que é licenciado da Polícia Federal. Esse sim diminuiu os crimes no Rio de Janeiro. Ninguém via falar mais tanto assassinado no Rio de Janeiro. Agora voltou. Então traga uma pessoa de fora, um brasileiro, que dá conta do recado. Não dá para entender para o senhor Marconi, dá praça para o senhor administrar, toca o bumbum lá na cadeira, e não vai percorrer o estado, tudo para ele estar bem, tudo. Mas quando ele viu a coisa feia, que deu um tiro no cidadão lá, ele falou, ó, tô com medo dessa pasta aí, eu vou ser vice-governador. Vazou. Então põe uma pessoa competente que entenda de segurança pública, que entenda. Não adianta o senhor Temer nomear o ministro da Agricultura, que você nunca plantou um grão, nunca plantou um caroço de soja. Então, coloque pessoa na secretaria, certo? Que entenda da pasta. É isso que é meus berros, minha fala nessa parte da manhã aqui. Doem quem doer.
Obrigado, vereador Maurão. Na sequência, vamos falar pela ordem, pela liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Na verdade, presidente, eu penso que toda ação, por mais pequena que seja, ela é importante nesse momento. Eu penso que o Poder Legislativo está fazendo sua parte. Nós estivemos lá, eu tive com o senhor lá no presídio. O senhor, a comissão de vereadores, esteve em Goiânia, pontuando a indignação, né? Tudo que for feito é importante. E tudo que está sendo feito, ela vai ter um valor, um peso na decisão de retorno. Agora, é bom ressaltar que, imediatamente ao ato, reuniu no Executivo Municipal, juntamente com o Prefeito Municipal, toda a liderança classista e terceiro setor da cidade de Anápolis, tendo apoio, inclusive, incondicional do Prefeito Roberto, e o Legislativo estava lá representado por mim e pelo vereador Jean Carlos, ou seja, todos os poderes ali constituídos, onde o Prefeito Municipal ligou pessoalmente para o governador, manifestou, declarou a sua indignação, a sua insatisfação, a sua preocupação, exigindo inclusive que naquele ato viesse para Anápolis o GRAE para pelo menos dar uma tranquilidade para o povo anapolino e que o comandante da Polícia Militar do Estado de Goiás viesse em Anápolis para dar resposta, e assim aconteceu. Acredito que tudo o que está sendo possível fazer está sendo feito. Inclusive, neste dia foi montada uma comissão representada ali, dominada pelas classes, que estava a CIA, CDL, o Judiciário, o Legislativo, OAB, inclusive o presidente da OAB estava presente. Foi montada uma comissão que inclusive o presidente da OAB o representa, esse grupo, para exatamente tomar as medidas cabíveis, inclusive judiciais necessárias, para o retorno desses presos. Agora é bom ressaltar que o negócio veio de goela abaixo por uma determinação judicial. Claro, teve o apoio e o cunho político do Estado? Teve. Que eu, inclusive, dei uma entrevista na rádio e digo aqui alto e bom som que foi uma atitude insana do governador em exercício. uma atitude desrespeitosa para a cidade de Anápolis. Uma atitude de total desrespeito a todas as forças de Anápolis, tanto política quanto jurídica, né, como classista. Anápolis não merece esse tipo de tratamento. E o que é pior é a situação em que se encontrava o presídio. Uma obra totalmente inacabada que nós estivemos lá e pudemos verificar em loco. Podemos verificar a situação, inclusive, daqueles profissionais que nem sequer alimentação está recebendo para poder desenvolver o seu trabalho e tem que pagar do seu bolso. Eu estou dizendo dos agentes carcerários e dos próprios policiais que lá estão. Então, o que está sendo possível fazer, está sendo feito. A Anápolis está mobilizada, a imprensa está do lado, e eu acredito que no futuro bem próximo, dentro do inesperado, esses presos retornarão para Goiânia. Uma palavra.
Obrigado, Jackson Jordes. Passa a palavra ao secretário para a votação dos projetos e requerimentos que estão na pauta.
Requerimento... Veto 9/2017 do Executivo. Veto total por inconstitucionalidade ao autógrafo da Lei 73/2016, que cria o programa Empresa Amiga da Educação Infantil no município de Anápolis.
Projeto de veto com as comissões favoráveis, a Comissão de Justiça manifestou favorável ao veto, está em discussão. Discussões encerradas, o projeto está em votação. Votação nominal. Vereador Américo. Vereador Antônio Gomide.
Favorável ao veto.
Pastor Elias. Vereador Pastor Elias.
Favorável ao veto.
Vereador Eline Rosa.
Favorável ao veto.
Vereador Jackson Charles.
Favorável ao veto.
Vereador Jean Carlos. Isso.
Favorável.
Vereador João, está. Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável ao veto.
Vereador Lélio Varenga.
Favorável ao veto.
Vereador Luizinho Zé Borges.
Favorável ao veto.
Vereador Luiz Acerda.
Com as comissões.
Vereador Mauro Severiano.
Mantendo o veto.
Vereador Télio Júnior.
Favorável ao veto.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável ao veto.
Com unanimidade dos presentes, o veto está mantido. Palavra, secretário.
Veto 10/2017 do Executivo, veto total por inconstitucionalidade ao autógrafo 78/2016, que institui o Programa Municipal de Apoio a Entidades e Hospitais Filantrópicos sem Fins Lucrativos e da Outras Providências. Esse veto tem pedido de vista do vereador Telly Júnior. Veto 11/2017 do Executivo, veto total por inconstitucionalidade ao autógrafo da Lei 81/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa de transporte público urbano do município disponibilizar aos usuários e passageiros sinal de internet via Wi-Fi. Esse veto tem pedido de vista do João da Luz.
Vistas concedidas. Palavra, secretário, votação dos requerimentos.
Requerimentos. Requerimento Pastor Elias. Requer a Igreja Assembleia de Deus de Anápolis pelos seus 77... Não, isso é moção. Moção de aplausos do vereador Pastor Elias, que requer da Igreja Assembleia de Deus de Anápolis pelos seus 77 anos de existência. Vereador Domingos de Paula solicita ao senhor secretário municipal do meio ambiente limpeza nos lotes baldios do Jardim Primavera. Vereador Eliner Rosa... requer o serviço de tapa-buraco na rua Aquiles Machado, bairro Jandaia. Vereador José Fernando de Paiva solicita a operação de tapa-buraco na rua Taguatinga, Vila Jaiara. Vereador Lélio Alvarenga solicita serviço de tapa-buraco na rodovia Mauá entre Terlândia e Sousânia. Vereador Luzimar Silva. Não está. Vereador Antônio Gomide. Requer que seja realizada a operação de tapa-buraco no Parque dos Pirineus. Vereador Antônio Gomide requer serviço de roçagem na Avenida Arco Verde, setor Arco Verde. Vereador Antônio Gomide requer que seja realizada a operação de tapa-buraco na Avenida Arco Verde, no bairro Vila Formosa com Jardim Arco Verde. Está repetido.
Vereador Antônio Gomide requer que seja realizado serviço de roçagem na Avenida Somerville, no bairro Somerville. Vereador Antônio Gomide requer recuperação da estrada que liga Souzânia à Serra do Misael. Vereador Antônio Gomide requer que seja feito um retorno na Avenida Pedro Ludovico, dando acesso ao bairro Gibran. Vereador Antônio Gomide requer reposição de lâmpada na Vila Nossa Senhora da Badia. Vereador Deusmar Japão. Vereador Pastor Elias solicita reparo no bueiro que está sem tampa no Jardim Europa, segunda etapa, na rua L1 com a L12. Vereador Pastor Elias solicita tapa-buraco na rua Maria Inês de Jesus, residencial Under. Vereador Pastor Elias requer substituição de lâmpadas queimadas na rua Rosário Paulista, na Vila João Luiz de Oliveira. Vereador Pastor Elias requer serviço de roçagem e limpeza na rua Antenor, setor Pedro Ludovico. Vereador Pastor Elias requer serviço de roçagem e limpeza na rua 1, quadra 4, Vila Santa Maria de Nazaré. Vereador Pastor Elias requer serviço de tapa-buraco em toda a extensão da 24 de agosto, Alexandrina. Vereador Pastor Elias, serviço de tapa-buraco na Travessa Central com a Avenida Presidente Kennedy, no bairro Maracanã. Requerimentos, vereador João da Luz. Requer, junta CEMUS, fiscalização e invasões nas áreas públicas. Vereador João da Luz requer ao secretário de Governo Municipal fiscalização de invasão repetido. Vereador João da Luz requer ao secretário de Segurança Pública do município a fiscalização de... Três repetidos aqui. E o João nem está aí. Vereador Lisieiro Zé Borges requer serviço de tapa-buraco em toda extensão da rua Dr. Alfredo Lopes, bairro São José. Lisieiro José Borges requer rede de esgoto na rua Augusto Xavier de Almeida, no bairro São José. Vereador Angeli está em audiência. Chegou? Vereadora, bom dia. Vereadora Professora Angeli, serviço de tapa-buraco na Avenida Patriarca, bairro de Lourdes. Vereadora Professora Angeli, semáforo sonoro para travessa de pessoas com deficiências visuais. Vereadora Professora Angeli, serviço de tapa-buraco em toda extensão da Avenida Bandeirantes, no bairro de Lourdes. Vereadora Professora Angeli Sanches, serviço de roçagem e limpeza da calçada do CEMEI Mário Quintana, situado na rua 1, esquina com a rua 5, no setor sul, segunda etapa. Vereadora Professora Angeli, serviço de ampliação do quantitativo de cargos de professores P1, P4 e P5 na rede municipal de ensino. Vereador Valdete Fernandes, solicita poda de árvore na rua Jonas Duarte, Calistolândia. Vereador Valdete Fernandes, solicita poda de árvore na avenida Sócrates, Mardoqueu, Diniz, Polo Centro, segunda etapa. E por fim, senhor presidente, vereador Valdete Fernandes solicita poda de árvore na rua Trasmontes, Polo Centro, segunda etapa.
Obrigado, senhor secretário. Os requerimentos estão em discussão. Já inscrito o vereador Mauro José Severiano.
Na discussão de requerimento, sobre a noção aí que o pastor Elias protocolou nessa Casa de Leis, eu quero dizer que o pastor José Clarimundo César e o pastor Berti Adais Magalhães pediu para mim agradecer essa Casa de Leis por todo aquele empenho que nós, diz aí, os 23 vereadores colaboraram aí no carnaval. Então, parabéns a vocês, em nome do pastor Clarimundo César, José Clarimundo César, e pastor Berthier, agradeço mais uma vez esta Casa de Leis pelo empenho, o empenho que vocês deram neste carnaval para Jesus. Então, fica aqui de público o vereador e líder do prefeito, Jax. E agradeço o prefeito também, em nome do pastor José Clarimundo César, e o Berthier Magalhães, um da UMADA e outro do Comep. Então fica aqui meu agradecimento. Só isso que eu tenho a falar para os nobres pares, e que seja sempre assim, uma festa que não teve morte. Teve morte, não dentro do Congresso, mas por fora aí, tudo essas bandidagens. Mais uma vez, o Carnaval para Jesus, através da Igreja Católica, Comep e UMADA, agradece os novos todos os vereadores e também ao prefeito municipal pelo empenho e o esforço que foi dado aí, nossa grandiosa festa. Obrigado.
Obrigado, Maurão. Os requerimentos ainda estão em discussão. Na discussão, o vereador professor Angeli. Tá.
Senhor presidente, eu quero discutir, especialmente em relação à moção de repúdio encaminhada por Vossa Excelência e assinada por todos os pares. E estive agora, por designação de Vossa Excelência, numa reunião ali no Ministério Público, a convite do Dr. Lucas, que é o promotor de execuções penais nessa cidade. Esteve ali o superintendente também da execução penal do estado de Goiás, doutora Lara, juíza de direito, doutor Carlos Alexandre, também promotor de justiça, o presidente do OAB, presidente da OAB, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e também o presidente do Conselho Prisional e o diretor do presídio da cidade de Anápolis. Estivemos ali representando essa casa e mostrando e trazendo também a conhecimento, tanto do Ministério Público quanto do Judiciário, a visita que realizamos em Goiânia na quinta-feira, que esteve presente Vossa Excelência, vereadora Elínia e eu, juntamente com o doutor Regis, e também a visita que eu e a vereadora Elínia, junto com o doutor Regis, fizemos na unidade prisional aqui de Anápolis. E ficamos preocupados mais uma vez, em que foi demonstrado ali pelo superintendente que estão sendo olvidados esforços, mas ainda não começou a reforma lá em Goiânia e, portanto, não tem uma data ainda prevista para a remoção dos presos que foram transferidos aqui para Anápolis para que eles retornem para Goiânia. E há uma decisão judicial que tem um prazo de 15 dias para retornada para que esses presos sejam retornados para Goiânia. Todos os esforços nesse sentido, todas as medidas jurídicas foram ditas ali naquela reunião, que serão tomadas para que haja o mais rápido possível esse recabeamento dos presos para Goiânia, mas uma preocupação que ainda é preciso fazer projetos, ainda é preciso trazer, ter o esforço para que esses presos possam retornar para Anápolis. E levamos uma palavra dessa Câmara, mostrando que nós não queremos e não aceitamos de forma nenhuma a forma que foi conduzida os presos para Anápolis, que não foi ouvido nem a juíza da vara de execuções penais, nem o representante do Ministério Público de execuções penais, nem o executivo, nem o legislativo, nenhuma autoridade dessa cidade foi comunicada, e que o presídio construído aqui na cidade foi um esforço da comunidade, especialmente do Ministério Público, que moveu a ação no sentido de ser promovido e ser construído esse presídio, e que o objetivo do presídio da cidade de Anápolis é poder diminuir a superlotação que tem hoje no nosso presídio, e nós colocamos, foi colocado tudo isso nessa reunião. Também vale ressaltar que o presídio da cidade de Anápolis, ele era para pouco mais de 100 carcerários, e hoje está lá com mais de 600 presos aqui na cidade, há mais de 700 na cidade de Anápolis, e que ele foi ampliado com esforços totalmente da cidade. Esforços que foram feitos pela cidade e que houve ampliação daquele presídio. Em nenhum momento houve aí esforços do governo estadual no sentido da ampliação desse presídio. E agora precisamos que o governo estadual possa, assim como foi tomado uma decisão tão imediata no sentido de trazer esses presos de Goiânia para Anápolis, que sejam novamente reconduzidos os 558 presos que estão aqui novamente para Goiânia. E para isso é necessário uma força-tarefa, é preciso uma vontade política para a reconstrução ali da depredação que houve lá em Goiânia, para que eles sejam recambiados. Mas mostramos o interesse e o apoio de Vossa Excelência, senhor presidente, dos outros 22 vereadores nessa casa, no sentido de solucionar esse problema e que estamos atentos e não aceitamos de forma nenhuma que Anápolis possa receber presos de outras localidades, mas que o presídio daqui é para atender os presos que já estão superlotando o presídio aqui da nossa cidade. Em suma, senhor presidente, foram essas as colocações ali da reunião e colocamos essa casa à disposição, tanto do Judiciário quanto do Ministério Público, para solução imediata do problema que foi trazido para Anápolis sem nos consultar. Um problema de Goiânia e que foi trazido para essa cidade.
Discutindo, senhor presidente.
Discussão, vereador Antônio Gomide.
Presidente, quero insistir nessa situação que nós estamos vivendo em relação ao negócio do presídio e que nós estamos aprovando aí esse requerimento, essa iniciativa da Câmara Municipal, né, em repúdio a essa invasão, né, dos presos, né, em função do governo ter colocado aqui em Anápolis. Nós pautaremos, sim, presidente, o Jornal Popular, se nós tivermos uma atitude. Nós não temos nenhuma forma de podermos sair numa TV em Anguera, ou pautarmos um popular, ou até pautarmos essa questão junto ao Conselho Nacional de Justiça, se nós ficarmos apenas esperando cair a liminar. Essa atitude, eu percebo que às vezes quando a gente fala isso, parece que as pessoas acham que a gente está a favor, nós estamos a favor da cidade. E eu percebo que esse assunto é um assunto que une os três poderes. Então não tem ninguém divergente nessa questão, não tem ninguém de oposição ou situação, nós estamos em defesa da cidade, da soberania da cidade nesse momento. E vai ser a nossa atitude que vai fazer a diferença. Porque senão nós vamos ficar aqui fazendo papel, ainda vai aparecer uma moção de aplauso daqui a pouco. Moção de aplauso para alguém ainda. Moção de aplauso para um comandante que ajudou. Gente, ou nós vamos fazer a coisa de verdade, porque se nós estamos indignados, a não ser que nós não estamos indignados. Não, de repente, não, é isso mesmo, daqui uns dias volta, vamos arrumar outra pauta, tá bom. Eu acho e entendo que essa pauta é uma pauta extremamente agressiva à cidade de Anápolis. Até porque o governador não sentou ainda com os poderes. Quer dizer, como é que toma uma atitude dessa, sendo que o prefeito não concorda, como o presidente da Câmara não concorda, como o Poder Judiciário de Anápolis não concorda, e aí nós não temos nenhuma atitude? Quer dizer, se nós marcarmos uma reunião lá, quando eu falo nós, é a mesa, óbvio, e não precisa, eu nem quero ir. Né? Porque às vezes fala, porque o Antônio está falando. Porque parece até que quando eu falo, é o pessoal da oposição. Gente, essa é uma questão que a cidade de Anápolis hoje, ela está indignada com essa atitude. E a nossa atitude nos poderes é que vai fazer as coisas mudarem o comportamento. E nós pautarmos, inclusive, sim, o Popular, TV em Anguera, Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, nós é que vamos pautar. Se nós tomarmos e tivermos uma atitude. Se não tivermos, nós vamos ficar aí com os papéis para cima e para baixo. O dia que cair a liminar, ou renova, ou toma uma decisão. E nós estamos indignados. Mas está bom, nós estamos vivendo.
Obrigado.
Senhor presidente, eu posso só ter mais uma reportagem da reunião? Para conhecimento de Vossa Excelência.
Sobre a reunião.
Só a respeito, na reunião, uma preocupação nossa, vereador Antônio Gomide, que nós mostramos e falamos ali na reunião, foi quando o superintendente ele trouxe e falou a respeito de verbas para construção de presídios. Nós sabemos que o presídio de Anápolis só foi construído graças ao esforço dessa cidade, porque foram encaminhadas várias verbas para o governo do estado e que foram devolvidas. E a de Anápolis não foi devolvida por uma ação conjunta das autoridades dessa cidade. Então essa preocupação acontece, nós colocamos lá, quando eles falam, o superintendente fala, que é preciso conversar com o governador, com o secretário, e que é preciso ver os projetos com o pessoal da engenharia. Nós percebemos que a coisa fica muito no ar e que não há resposta assim, de datas precisas datas precisas. A única data que nós temos, sem dúvida nenhuma, é essa determinada pela doutora Lara, mas nós não sabemos se vai haver recursos de forma nenhuma, e que eles já falaram que não vai ser possível cumprir, porque dentro de 15 dias não dá tempo de ficar pronto lá. Então, foi mostrada essa preocupação, e sem dúvida nenhuma, a Câmara presente e essa manifestação nossa, no sentido que nós não aceitamos e que não pode acontecer, mesmo porque a segurança da cidade fica em prejuízo, porque há números de policiais deslocados que poderiam estar fazendo a segurança da cidade, está fazendo a segurança do presídio. Então, nós precisamos nos unir os 23 vereadores com as demais autoridades da cidade e tomar ações e ações que tragam resultados e resultados urgentes.
Discutindo.
Obrigado, professor Angeli. Está escrito já o vereador Lélio Varenga, logo em seguida o vereador Lizier. Com a palavra, Lélio Varenga.
Senhor presidente, mais uma vez, te louvar pela sua atitude, mas eu tenho que concordar também que o nosso nobre vereador Antônio Gomide diz. Eu creio que é uma atitude muito tímida, de acordo com a dificuldade do momento. Porque pode ter certeza que esse prazo que foi estipulado não será cumprido, vereadora. Tudo que foi dito aqui é real. Porque se quisesse realmente ter feito algo planejado, tinha que ter colocado no outro dia, ou no mesmo dia, a reforma. Em hora extra, 24 horas por dia, fazendo aquele serviço para que realmente pudesse ser cumprido. Então, na verdade, o seu secretário nem empossado foi, o governador está viajando, e o problema é nosso, o problema que nem nosso era. E hoje nós adquirimos o problema do outro. Nosso problema mesmo, que é a cadeia municipal está superlotada, nosso presídio precisando de ser reformado. E o que a gente recebe? Recebe um problema do outro, de outro município. É falta de respeito, é falta de consideração com a cidade de Anápolis, sim. Com a população de Anápolis. Em momento algum foi procurado se aceitava, se não, com todas as entidades, seja política, seja jurídica, e foi deixado para trás. Eu creio que a gente precisa tomar realmente atitudes severas, como o Gomide falou, nosso vereador falou, imediatamente, porque senão nós vamos herdar esse problema aí por muito, muito tempo ainda. E quanto ao Jornal Popular, com certeza, eles deram graças a Deus, Gomide, por ter trazido o problema para nós aqui. Rapaz, eles estão soltando foguete lá. Eles estão soltando foguete lá. Graças a Deus, a NAP pegou o problema para eles lá. Então eu creio, mais uma vez, parabenizo a sua atitude, mas que todos nós possamos realmente tomar atitude prática e cobrar mesmo. Porque vai passar tempo, o tempo vai passar, para ter certeza que o problema que era deles passar para nós. Agradeço e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Léo Varenga. Na discussão dos requerimentos, vereador Lizier José Borges.
Obrigado, presidente. O microfone está funcionando? Na realidade, fui contemplado aí, em parte pela palavra do vereador Léo Varenga, mas eu estava assim, digamos, à parte dessa discussão, porque a coisa já aconteceu, o problema já está conosco, foi cometido todo esse absurdo, né, com as instituições anapolinas, não só as instituições constituídas, mas com a população de uma maneira geral. Mas havia uma data definida, ou seja, se nós já estamos com o problema, com a data definida, a gente tinha uma data para que esse problema saísse do nosso bolso, né, da nossa calçada, do nosso quintal. Mas a senhora professora Angeli acaba de dizer que provavelmente esse prazo não vai ser cumprido. Aí sim nós temos que entrar aí juntamente com o que está falando o vereador Antônio Gomide e tomarmos atitudes mais radicais, mais ostensivas com relação a esse problema. Porque isso pode se tornar uma situação indefinida. A senhora mesmo esteve lá, professora, e viu que os estragos lá não são tão grandes. estragos são mínimos. Se tiver boa vontade, seria corrigido em poucos dias. Já deveriam até estar corrigidos. E a gente está vendo que não há boa vontade nisso. Então, quer dizer, a situação que está transparecendo é que isso deve perenizar. Se não perenizar, será para um prazo indefinido e depois a gente não sabe o que vai acontecer. Vai ficar subutilizado esse presídio que foi construído, pelo menos visualmente, já vi dizer que não é bem assim, mas visualmente, eu estive lá uma vez já agora, recentemente, quando ele já estava quase pronto, é uma aparência, um aspecto bastante elegante, né, se é que se pode dizer assim de um presídio, mas bastante interessante, né, com a estrutura bonita nesse aspecto de presídio, um aspecto interessante, né, de segurança, e vamos ficar com ele subutilizado ou utilizado de forma inadequada, e principalmente sem atender às necessidades que é as necessidades do município. Então nós temos sim que começar a tomar, prever aí uma atitude mais radical, mais ostensiva com relação a esse problema. Sim, eu concordo plenamente aí com o que falou o vereador Lélio e também com o vereador Antônio Gomide. Nós temos que tomar atitude, papel, nesse momento, acho que não vai funcionar adequadamente. Temos que mobilizar a comunidade e tomar as atitudes aí mais ostensivas com relação a esse problema. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lizinho. Os requerimentos estão em discussão. Discussões, discutindo o vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu também, como membro dessa mesa diretora e do partido PSDB, me traz também a preocupação a questão dessa do presídio. E eu concordo com os nobres pares que disseram aqui, e que partindo da sua parte, como nosso presidente da mesa diretora, nós precisamos sim provocar uma reunião o mais rápido possível, junto ao governador em exercício, ou quando o governador chegar, e que nós possamos ser ouvidos, a Câmara Municipal. Tem o meu apoio, a minha preocupação é grande, porque é verdade. Até acredito porque os familiares que ali vão visitar, os seus parentes que estão ali. Eu creio que não existe detector de metais, as coisas é complicada assim, e que nós precisamos tomar uma posição. Conte com o meu apoio e eu espero que esta casa tome uma posição diferente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias. Os requerimentos estão em discussão, discussões encerradas. Estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, estão aprovados. Quero assim, como eu disse, nós vamos buscar, semana passada fizemos o encaminhamento de irmos a Goiânia, conversei por telefone, por diversas vezes, com os responsáveis da segurança pública do estado de Goiás, buscando audiência com o Balestrini, que tinha sido recém-nomeado pelo governador em exercício. Nós vamos buscar agora, a partir de hoje, agendar essa visita ao Dragaus, que é o superintendente de segurança pública, porque já que o secretário não está trabalhando ainda, ou o governador, nós vamos buscar e iremos comunicar aqui a todos os senhores e senhores, se possível amanhã, já é um encaminhamento dessa questão. Iremos buscar hoje conversar com todos os responsáveis por essa questão. Hoje teve a reunião que a Câmara se fez presente, que a professora Geli nos representou, já que era um horário de sessão. Ela é membro da Comissão de Direitos Humanos, esteve conosco em Goiânia, esteve aqui também no presídio na semana passada. Eu solicitei que ela fosse representar a Câmara nessa reunião de hoje, expondo nosso entendimento, nosso repúdio em relação a essa questão. Então nós não estamos, de forma alguma, de horas fechadas para essa problemática. Estamos buscando manifestar nosso posicionamento, manifestamos nos meios de imprensa da cidade de Anápolis, mandamos a moção de repúdio para os jornais de Goiânia, mas infelizmente eles não publicaram o fato que nós criamos aqui, nossa indignação. Então iremos buscar no dia de hoje fazer esses agendamentos em Goiânia, seja com o governador, com o secretário de segurança pública, com o superintendente responsável, e amanhã iremos comunicar a todos, senhoras e senhores. Quero ressaltar também que a Câmara será promovendo a comenda Dulce Faria, que cada vereador pode indicar uma homenageada. Peço que todos possam encaminhar quem será a homenageada, a mim ou a Carla, que é nossa chefe de cerimonial, para que possamos já providenciar os expedientes necessários. Será dia 24 de março a homenagem. Então, não havendo mais assuntos na hora do dia, encerro a hora do dia e abro as comunicações. Já é escrito o vereador Pastor Elias.
Comunicando, senhor presidente, ainda em tempo, no final da minha palavra aqui da moção de aplausos, eu não citei que a nossa igreja hoje, que ontem completou 77 anos, o Ministério de Madureira e o Ministério de Anápolis, mas está em boas mãos, que hoje é o pastor-presidente, pastor Bestia das Magalhães, que é um ótimo pastor, apacentador e um ótimo administrador. E também no Ministério de Anápolis, pastor José Clarimundo César, que tem desempenhado um bom trabalho e que tem crescido muito. Fica aí a minha comunicação, é sobre isso. Obrigado e parabéns a todos.
Obrigado, pastor Elias.
Comunicação, presidente.
Nas comunicações, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, nas comunicações, apenas, senhor presidente, para rebater a fala do vereador Domingos de Paula, que até falei que ia falar aqui para ele, mas ele não está presente, quando ele coloca ali, o vereador Domingos de Paula tem todo o direito de defender a atual administração, mas ele não pode, para isso, fazer acusações levianas e infundadas contra a administração anterior, mesmo porque era a nossa administração, do Partido dos Trabalhadores, com o prefeito Gomes, que já perdeu a eleição e nem no partido não está mais. Mas ele fez uma acusação aqui totalmente irresponsável e leviana quando ele colocou que nós trocamos ali, que o prefeito trocou gratificações e cargos em troca de apoio político. Nós não somos adeptos dessa prática e não fazemos essa prática, principalmente durante período eleitoral. Por que que ele não fez a acusação na Justiça Eleitoral, então, na época apropriada? Ele era candidato, concorria, inclusive, na campanha de vereador, e tem o fórum para fazer essas acusações, já que foi, ele colocou que foi em troca de voto, ele deveria ter feito e lá na Justiça Eleitoral, e não vir agora aqui, depois que já passou a eleição, que o prefeito João Gomes nem no Partido dos Trabalhadores não está mais, fazer esse tipo de acusação aqui, que eu considero grave, e não é verdade, é uma acusação mentirosa, e de forma totalmente irresponsável, uma vez que se realmente nós tivéssemos cometido essas práticas, ele devia ter denunciado na época certa e no local certo, que era a Justiça Eleitoral. E não vir agora, que já passou inclusive o pleito, aí, apresentar isso de público aqui na sessão aqui da Câmara Municipal. Obrigado, presidente.
Obrigado, Luiz Lacerda. Nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Presidente, aqui a disputa está até no microfone aqui. Eu quero apenas, presidente, fazer um convite aqui para todos os vereadores, para a comunidade católica napolina, a pedido inclusive do meu pároco, padre Luiz Lemos, hoje às 19h30, na paróquia São João Evangelista, nós estaremos retomando o terço masculino lá, às 19h30. Então, eu quero convidar toda a comunidade napolina, todos os católicos, para estarem conosco lá, fazendo esse convite, para fazer essa purificação, né? Para nós rezarmos aí o terço comandado pelo padre Luiz, que a gente já tem feito isso, e uma adesão grande de homens, né? O último terço tinha quase 50 homens fazendo o terço, né? Eu acho que é interessante isso, e nós queremos que estender esse convite para aquelas pessoas, aqueles que estão fazendo, e também para aqueles que ainda não foram, que tiverem, que fazendo parte da doutrina católica, para estar conosco lá hoje, na paróquia São João Evangelista, a partir das 19h30. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson Charles. Nas comunicações, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, apenas para comunicar que a Comissão de Educação estará hoje uma agenda com o secretário de Educação para nós falarmos a respeito aí dos vouchers que foi colocado, os vouchers da educação, para tratarmos também com relação ao déficit de professores e funcionários na rede municipal de ensino, com a respeito dos guardas, que está uma polêmica muito grande com relação aos guardas municipais, e especialmente aí no feriado de carnaval, houve muitos furtos nas escolas, e então hoje nós estaremos em uma audiência ali com o secretário de Educação, toda a Comissão de Educação, no sentido de poder estar aí auxiliando e acompanhando o que está acontecendo na educação do nosso município. Então, todos os membros nos pediram essa reunião e nós já organizamos e estaremos hoje lá firmes e unidos no propósito da educação com qualidade do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Nas comunicações, vereador Antônio Gomide.
Apenas uma informação, presidente, com relação a essa... O senhor disse que Nós vamos ter aí a medalha Dulce Faria, né? Ela vai ser dia 20. Pois é, é isso que eu queria que a gente pudesse ter na nossa pauta, né, esses informes. E até gostaria de suscitar ao senhor se tem alguma, nessa semana, tem alguma sessão especial, alguém está convidado, até porque nós tínhamos falado que toda semana teria um novo convite a algum secretário e tal. Então, não está aqui na pauta, só para poder...
Não tem nenhum convidado para essa semana, nem nada agendado.
Não tem.
Na verdade...
Mas no dia 26 aqui, dia 26 você falou, né?
24.
Dia 24, então nós teremos que colocar aqui dia 24, vai ter
essa... Na verdade, o projeto foi protocolado hoje, certamente na pauta de amanhã irá constar...
Ah, pois é. Não, sim, mas já não tá definido. Não,
sim,
é só como projeto, então.
É, foi apresentado hoje, e a partir de amanhã vai ser constar aqui na pauta.
Sim. Ok.
Na verdade...
Está definido pro projeto, tá bom.
Nós devemos...
Mas essa data já era fixa, é por isso que eu imagino.
Não. Tá. Nós fizemos um convite, até em resposta ao senhor, ao bispo Dom João, para que viesse à Câmara, como ele faz todos os anos, para falar da abertura da campanha de fraternidade. Ele ainda não agendou a data, estive com ele na última sexta-feira, iremos hoje de novo pelo telefone, irei visitá-lo hoje, para ele falar a data que ele pode vir, que é uma tradição, todos os anos ele vem à casa, para falar sobre a abertura da campanha da fraternidade. Mas não tem a data ainda marcada, só dependendo do agendamento por parte dele.
Maravilha.
A palavra está aberta às comunicações ainda, não havendo mais nenhum inscrito, declaro encerrada sobre a proteção de Deus, comunicações e a sessão, convocando outro para amanhã em horário de metal.